Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que é uma reunião conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidade de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, a quem dou as boas-vindas e a disponibilidade que manifestou para estar perante as nossas duas comissões para nos falar sobre o acordo de parceria entre a União Europeia e a República de Cabo Verde. Dou também as boas-vindas ao Sr. Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, o Sr. Deputado Austelino Tavares Correia, ao Sr. Embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Eurico Monteiro, e a toda a restante delegação que acompanha o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta reunião, como disse, tem por objeto este acordo de parceria entre a União Europeia e a República de Cabo Verde, que incumbe que o nosso Parlamento e, em particular, as duas comissões que acompanham de perto estes assuntos ligados a países que têm relações com a União Europeia e que têm relações com o Estado português, sejam acompanhados por estas duas comissões e pelos senhores deputados que a compõem. É para nós de particular relevo estar atentos ao desenrolar deste acordo de parceria, e fazemos isso com um impulso que foi dado pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, que num encontro que teve com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros trouxe à Comissão esta vontade e disponibilidade do Sr. Ministro poder dirigir-se a estas duas comissões. O Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, meu querido amigo Sérgio Sousa Pinto, aqui está ao lado, e dirá umas palavras também de boas-vindas ao Sr. Ministro. Antes de passarmos a palavra então ao requerente desta audição e fazermos a grelha normal de intervenções neste tipo de audições parlamentares. Tem a palavra, caro colega.
Muito obrigado, querida amiga, Sr. Presidente, Srs. Deputados das 2ª e 4ª Comissões, Srs. Membros do Governo de Cabo Verde, quem cumprimento em nome dos deputados. Eu proponho aos colegas que, antes de iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, observássemos um minuto de silêncio em memória daqueles que foram atingidos pela desgraça que se abateu sobre a região centro do nosso país. Obrigado, Srs. Deputados. Vamos então dar início à ordem do dia, com a audição do Sr. Ministro. Vamos seguir a grelha de tempos que será distribuída, já foi distribuída.
A grelha de tempos foi já distribuída.
E, portanto, a Sra. Presidente,
tem agora, favor de conduzir os trabalhos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, antes de mais, dizer-lhe que é sábio, é bom tê-lo cá, é um grande prazer, é uma grande honra. Estes são dias que, em Portugal, temos vivido com grande consternação, grande luto com tudo o que se tem passado. Temos também trocado informações sobre isso E é nestas alturas também que se manifesta a fraternidade e a solidariedade que nós também como povos vivemos e temos também sentido no povo cabo-verdiano uma grande partilha deste sentimento que temos vivido. Hoje estamos aqui a viver um momento histórico, porque, na verdade, tanto quanto há registro, é a primeira vez que um ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde intervém numa comissão na Assembleia da República de Portugal. Já tivemos, naturalmente, muitas visitas e temos uma grande relação entre parlamentos e com frequentes visitas mútuas de parlamentares e de comitivas parlamentares entre os nossos países. Já tivemos a visita de Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, até o atual Primeiro-Ministro esteve cá na Assembleia da República no ano passado, mas é, tanto quanto sei, a primeira vez que um ministro de Cabo Verde intervém numa comissão parlamentar da Assembleia da República. E isto, creio que permite, nesta parte inicial, muito breve, fazer aqui três considerações sobre o que está aqui em causa. Em primeiro lugar, na parte da Assembleia da República, é manifesto que a relação entre Cabo Verde e, em particular, a relação que diz respeito ao envolvimento de Cabo Verde nos assuntos europeus é absolutamente transversal, é unânime e é por isso que eu estou a falar e falo naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas faço muito mais do que isso, porque, na verdade, o requerimento para convidar o Sr. Ministro foi um requerimento que mereceu a aprovação unânime desta Casa. E ele teve mesmo um envolvimento e articulação entre diferentes deputados de diferentes bancadas, nomeadamente na visita que fizemos quando acompanhamos o Sr. Presidente da República a Cabo Verde, e já isso verificou. Está aqui a deputada Isabel Pires, mas também estiveram outros deputados de ambas as comissões, que nessa altura logo manifestaram o gosto e o empenho em ouvir e envolver o Governo de Cabo Verde também no processo que nós aqui acompanhamos na Assembleia da República. E isto também tem a ver, e não pode ser desligado desse facto, que a Assembleia da República e os Parlamentos Nacionais, no âmbito do projeto europeu, têm sido cada vez mais chamados a ter um envolvimento maior. E, portanto, nesse âmbito, fazia sentido que também nós, no âmbito daquilo que é a negociação e a celebração do décimo ano do Acordo de Parceria Especial entre a União Europeia e Cabo Verde, fazia sentido também que esse envolvimento fosse não apenas ao nível dos governos, mas também da Assembleia da República. Cabo Verde tem e deve ter um papel especial no relacionamento com Portugal, que é óbvio, não precisa de ser afirmado, mas, e entrando naquilo que faz parte hoje do nosso objeto, tem e deve ter também um relacionamento especial no âmbito da União Europeia. Integra a Macaronésia, juntamente com os arquipélagos portugueses da Madeira e dos Açores e com o arquipélago das Canárias. É o único arquipélago dessa região que não faz parte da União Europeia, mas o facto de não fazer parte não retira que Cabo Verde tem feito um caminho extraordinário de aproximação às instituições europeias. É o país mais avançado, um dos países mais avançados e mais desenvolvido no âmbito do espaço africano junto da União Europeia e, portanto, Portugal tem estado sempre na linha da frente também de acompanhar este processo de aproximação da União Europeia e Cabo Verde. Fê-lo sempre em instituições, fê-lo também em personalidades várias. Essa proximidade exprime-se de um modo muito particular com o acordo de paridade cambial entre o escudo cabo-verdiano e o euro, que tem sido um forte instrumento em Cabo Verde, mas também de reconhecimento da particularidade que Cabo Verde ocupa e também, naturalmente, do acordo especial, de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde. O acordo cambial foi assinado, na altura tinha um embaixador de Portugal cujo nome me é familiar, e também todo o envolvimento na altura de todas as instituições e, por exemplo, o Acordo Especial de Cabo Verde-União Europeia foi concluído quando Portugal tinha a presidência da União Europeia e não foi alheio, com certeza, o empenho também de uma pessoa que gostaria de evocar neste âmbito, que é José Ribeiro e Castro, que também na União Europeia desempenhou um papel da maior importância. Esta circunstância do que aqui estamos a viver demonstra bem que a dupla pertença de Portugal no espaço da lusofonia e no espaço europeu não se prejudicam um ao outro, antes se complementam mutuamente. E por isso, feitas estas considerações, Sr. Ministro, temos todo o interesse nós em ouvi-lo hoje, reiterar que é uma grande alegria, é uma grande honra tê-lo cá neste momento e, naturalmente, que queremos saber em que ponto de situação estão as negociações com a União Europeia, se o Sr. Ministro pensa que estão a decorrer bem e os objetivos estão a ser alcançados e de que forma também nós, em Portugal, seja ao nível do Governativo, seja ao nível da Assembleia da República, poderemos contribuir para que esses objetivos possam ser plenamente cumpridos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora então à intervenção inicial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pelo período de 20 minutos, depois intervenções e perguntas dos Srs. Deputados, 5 minutos no máximo, com resposta individualizada do Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito bom dia a todos. Obrigado, Filipe, pelas tuas palavras muito bonitas e que demonstram bem a amizade que existe entre Cabo Verde e Portugal. Senhores Presidentes das Comissões dos Assuntos Europeus e dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República Portuguesa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Senhor Embaixador de Cabo Verde em Portugal, minhas senhoras e meus senhores, agradeço vivamente o convite que me fizeram para estar aqui hoje a falar-vos da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Este convite nasceu em Cabo Verde, a quando da recente visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao nosso país e por iniciativa de todos os deputados que o acompanharam com o seu alto patrocínio, que hoje se constancia no requerimento feito pelo meu amigo Filipe Anacoreta Correia. Mas permitam-me, senhoras e senhores, senhores presidentes, manifestar-vos em nome do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, e em meu nome pessoal, e do Governo de Cabo Verde também, as nossas mais sentidas condolências pelo trágico acontecimento de Pedrógão Grande, que vitimou mais de 60 pessoas e deixou dezenas de feridos. Cabo Verde e os cabo-verdianos estão, obviamente, solidários com Portugal e com os portugueses nesta hora de tristeza e de luto. Os portugueses são valentes e corajosos e, com a ajuda de Deus, saberão ultrapassar esta tragédia que abalou profundamente o vosso país. Gostaria de endereçar às famílias enlutadas os meus sentimentos de pesar e deixar aos feridos palavras de conforto e solidariedade para que possam, com a ajuda de Nossa Senhora de Fátima, reencontrar forças para voltarem à vida normal. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, esta é uma belíssima oportunidade de falarmos deste tema, pois a parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia celebra este ano o seu 10º aniversário. É a única do género que existe entre a União Europeia e um Estado ACP, África, Caraíbas e Pacífico. Permitam-me aqui da Assembleia da República Portuguesa saudar vivamente os povos da União Europeia e o povo de Cabo Verde por mais este marco na nossa extensa e exultante jornada. Permitam-me, igualmente, deixar uma palavra de reconhecimento aos obreiros desta parceria, nossos predecessores, tanto na União Europeia como em Cabo Verde. Na verdade, souberam interpretar as invocações da história e, convictos de que podemos criar um futuro melhor, com base na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões, promover o desenvolvimento, a paz e a comunhão entre todos os povos, foram construindo este projeto político ambicioso e mutuamente profícuo. E nós, atores políticos a quem a Providência reservou o papel de hoje, atuar em prol do aprofundamento e expansão desta parceria, não podemos permitir-nos o luxo de considerar que estamos perante um projeto concluído, pois sabemos que o alicerce central de uma parceria política abrange vários aspectos, os quais também exigem reflexões permanentes e extensivas, com os parceiros, como forma de ajustar em tempo real, o formato das relações, os interlocutores a envolver, os princípios nos quais basear a cooperação, os mecanismos necessários para obter melhores resultados, bem como o quadro institucional adequado para a execução da parceria. A este respeito, os importantes ensinamentos escolhidos das vitórias e dos insucessos ao longo destes 10 anos devem servir-nos de guia. Cabo Verde é um país cada vez mais respeitado no Conselho das Nações e é cada vez mais encarado como um parceiro de confiança. Um cúmplice ativo e engajado na promoção de valores partilhados e na aproximação de povos e regiões. Senhoras e senhores deputados, uma parceria política deve, em primeiro lugar, assentar em objetivos, valores, princípios e compromissos fixados de comum acordo. Uma aliança desta natureza, entre países que, por comungarem dos mesmos valores, decidem perseguir objetivos comuns, pressupõe que cada um dos parceiros se empenhe positivamente e com ambições realistas, assentes no princípio da corresponsabilidade. Nenhum dos parceiros tem legitimidade para impor ao outro o que não lhe interessa ou não pode oferecer. Do nosso lado, os interesses assentam numa premissa muito simples. A condição do país insular, frágil e sem recursos naturais, faz com que a nossa economia seja vulnerável aos impactos económicos e naturais e, por conseguinte, seja incapaz de sozinha proporcionar o crescimento e a necessária criação de empregos. O nosso país necessita, pois, de hastes seguras que garantam a sua transformação, por forma a poder entrar na senda de um crescimento sustentável e de uma plena integração na economia mundial, por via do aumento do comércio e da ligação a cadeias de valor mundiais. A clara partilha de valores e de interesses comuns, tais como os princípios da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos e da promoção da paz e segurança internacionais, faz com que a nossa parceria seja diferente daquela que a União Europeia mantém com os outros Estados africanos ao sul do Saara. Isto poderá ser uma mais-valia ao necessário e desejado processo de aprofundamento das nossas relações com os nossos vizinhos da África Ocidental. Por outro lado, os interesses da União Europeia baseiam-se, entre outros, na identificação e promoção de parceiros seguros, centrados no desenvolvimento de Estados e sociedades pacíficos, bem governados, prósperos e resilientes nas suas fronteiras, com os quais pode estabelecer relações económicas e encetar ações conjuntas da luta contra as ameaças à segurança cada vez mais globais que afetam a Europa e o mundo, em especial o terrorismo e o extremismo, bem como todas as formas de criminalidade organizada e tráfico ilícito, nomeadamente de seres humanos, de estupefacientes e materiais perigosos. É igualmente do interesse da União Europeia procurar parcerias políticas que observem o objetivo de uma ordem multilateral assente em regras e que respondam aos desafios globais, tais como a promoção da cibersegurança, a proteção de infraestruturas críticas, a segurança marítima e da aviação civil. A nossa parceria deve, pois, basear-se no diálogo político, enquanto processo sólido e flexível de empenhamento contínuo, abrangente e amplo, a todos os níveis e sobre todas as matérias de interesse comum. E deve facilitar o maior envolvimento de um vasto conjunto de interlocutores não estatais, nomeadamente da sociedade civil e o setor privado. Senhoras e senhores deputados, a parceria especial assinada em 2007 abarca 6 pilares fundamentais: a boa governação, segurança e estabilidade, integração regional, convergência técnica e normativa, sociedade do conhecimento e luta contra a pobreza e desenvolvimento. Aos pilares se junta o acordo de parceria para a mobilidade firmado em 2008. Mas, como disse bem o Filipe Anacoreta Correia, o acordo de paridade cambial com o euro talvez tenha sido o ponto mais importante desta caminhada conjunta com a União Europeia. Em termos práticos, ela é gerida através de alguns instrumentos importantes, nomeadamente o diálogo político e técnico feito através de reuniões estatutárias, ministerial, entre Cabo Verde e a União Europeia, grupo técnico de seguimento e grupo local de seguimento. Amanhã vamos ter em Bruxelas a reunião do grupo técnico de seguimento no âmbito da parceria especial Cabo Verde e União Europeia e no dia 10 de julho teremos a ministerial com a senhora Mogherini a presidir por parte da União Europeia e eu próprio e o nome do meu país. A avaliação que fazemos desta parceria especial aponta para progressos em matéria de erradicação da pobreza e de desenvolvimento humano no país, para maiores fluxos comerciais, para a consolidação da paz e segurança e para o reforço da democracia e dos direitos humanos. Todavia, continuam a ser necessários esforços importantes, quanto mais não seja porque algumas destas realizações estão sob ameaça devido ao surgimento de novas fontes de instabilidade. Os ganhos são inegáveis, porquanto a parceria especial de Cabo Verde da União Europeia hoje abrange não só as áreas tradicionais de cooperação para o desenvolvimento, investimento e comércio, mas também um leque cada vez mais alargado de colaboração no domínio da segurança, da luta contra o crime organizado, da ciência e inovação, da convergência técnica e normativa e da migração, esta última ligada aos acordos de facilitação de visto e de readmissão. A parceria especial oferece ainda uma plataforma de diálogo político regular, fluido, franco e de nível apropriado, incidindo sobre matérias de interesse das duas partes, o que se tem traduzido em ganhos de grande visibilidade e credibilidade de Cabo Verde na cena internacional. Falando da migração, devo dizer que este dossiê, que é atual, se rege pelo Acordo de Parceria para a Mobilidade, que fixou de forma muito inteligível a ordem de prioridades das ações a desenvolver, ou seja, introdução da biometria, reforço das capacidades institucionais, segurança e ordem pública, luta contra fraude documental, fiscalização das águas territoriais, patrulhamento e salvação. Se é verdade que alguns desses itens registaram um avanço relativo, sobretudo devido a intervenções concretas de países como Portugal, Espanha e França, que apoiaram na melhoria da gestão das fronteiras, formação dos agentes policiais, reforço do sistema de controle das fronteiras aéreas, introdução da biometria nos documentos de viagens, passaporte eletrónico, etc., áreas já que conheceram uma fraca dinâmica. É o caso, por exemplo, dos acordos bilaterais de migração temporária que Cabo Verde assinou com a França, Espanha e Luxemburgo e que acabaram por não se concretizar em termos de ações práticas, porque Cabo Verde não conseguiu ainda resolver o problema da equivalência dos cursos e não soube ainda promover a capacitação no domingo das línguas. Apesar disso, do lado europeu, chegou a haver o financiamento do projeto Campo, Centro de Apoio à Migração no País de Origem, que tem Portugal como chefe de fila e que garantiu algum trabalho de informação prévia a potenciais imigrantes. Há ainda a destacar a criação do Centro Comum de Vistos, em funcionamento na Praia, que passou a tratar e a conceder vistos Schengen de curta duração, 90 dias, aos cabo-verdianos que pretendem viajar para os países da União Europeia. O CCV recebe pedidos de vistos, o CCV recebe pedidos de vistos para Portugal, Luxemburgo, Bélgica, para outros Estados-membros da União Europeia, representados a nível consular por Portugal, como é o caso da Áustria, Eslovénia, República Checa e outros Estados europeus. Este centro visa melhorar a circulação legal de pessoas entre a União Europeia e Cabo Verde, através da redução do prazo de decisão para a emissão dos vistos, taxas de vistos preferenciais e isenção total dessas taxas para certas categorias de pessoas, como familiares próximos, estudantes e integrantes de programas culturais e desportivos. A liberação dos vistos e a assinatura de um acordo de supressão de vistos de curta duração para todos os cabo-verdianos que se deslocam à Europa, na mesma linha dos vários acordos que a União Europeia já assinou com outros países, nomeadamente as Maurícias, Seychelles e Timor-Leste, continua a ser um desiderato. Todavia, a livre circulação de pessoas só é praticável num ambiente de menor risco migratório provindo de países terceiros. Para tirar partido dos benefícios e gerir os desafios da migração, é necessária uma abordagem mais coordenada, sistemática e estruturada, que vá ao encontro dos interesses de todas as partes. Há que restabelecer a ordem nos fluxos migratórios, facilitando a mobilidade com base numa abordagem da migração bem gerida e assentos nos direitos em consonância com a Agenda Europeia da Migração e o seu novo quadro de parceria com países terceiros, a Declaração União Europeia-África para a Migração e Mobilidade de 2014 e a Declaração e o Plano de Ação da Cimeira de La Valeta. No quadro da parceria, temos o compromisso específico de ajudar a prevenir e combater eficazmente a migração irregular, nomeadamente no que toca a prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos, a introdução clandestina de migrantes e as redes criminosas conexas e a sensibilização para os riscos da migração irregular. É necessário aproveitar as oportunidades relacionadas com a migração, tais como a diminuição dos custos das remessas dos imigrantes ou a circulação de cérebros, que podem dar um contributo positivo e importante para o crescimento e o desenvolvimento sustentável e inclusivo na União Europeia e nos países parceiros. Consequentemente, a União Europeia está empenhada em explorar connosco estas oportunidades através do reforço da migração legal e da mobilidade, sobretudo para fins de educação ou de formação, ou para fins científicos, culturais ou profissionais, assim como o reforço do papel e da participação da diáspora, cujos efeitos são positivos para as economias e as sociedades em geral, conforme atestam os estudos publicados pela OCDE. Do mesmo modo, os resultados encorajadores alcançados no pilar de segurança e estabilidade são também indicadores que permitem manter acesa a esperança de uma cooperação futura muito melhor em termos de quantidade e qualidade, com inegável impacto na minoração da nossa debilidade de país insular e frágil. Senhoras e senhores deputados, em termos financeiros, a parceria especial permitiu um aumento real dos fundos atribuídos a Cabo Verde. Por exemplo, no âmbito do nono FED, Fundo Europeu de Desenvolvimento, para além do envelope do Programa Indicativo Nacional, o mecanismo Quinto Flex ACP apoiou o Cabo Verde com um apoio adicional de 9 milhões de euros. No décimo FED, foi-nos atribuído um montante de 51 milhões de euros para o Programa Indicativo Nacional e um montante adicional de 3 milhões de euros para as vítimas da erupção do Vulcão de Fogo. Para o 11º FED, do montante de 27 milhões que era suposto obtermos, acabamos por conseguir, em novembro de 2016, um Programa Indicativo Nacional de 55 milhões de euros e um valor adicional de 7 milhões de euros para debelar os efeitos das chuvas torrenciais na Ilha de Santo Antão no ano passado. Salientar que o aumento gradual desses montantes, grande parte sob a forma da ajuda orçamental direta, é não só uma prova de confiança, mas também resultado da parceria privilegiada que mantemos com a União Europeia. A avaliação que fazemos também evidencia algumas insuficiências na implementação da parceria especial. Por exemplo, de 2008 a esta parte, vários planos de trabalho anuais foram apresentados para os diferentes pilares sob a forma de scoreboards. Contudo, a esmagadora maioria não logrou obter financiamento. Os planos anuais representados inicialmente nas reuniões do Grupo Local de Seguimento mereceram alguma crítica da parte europeia, que os considerou demasiadamente ambiciosos e realistas. Estamos a trabalhar, há vários meses, a convite da parte europeia para tornar os scoreboards mais realistas e execuíveis. A avaliação que fazemos também evidencia que a parte cabo-verdiana não despendeu os esforços preconizados para promover uma mais ampla participação de intervenientes não estatais, designadamente no setor privado, que tem um papel incontornável no crescimento e na criação de postos de trabalho. A colmatação desta debilidade requer uma ação mais robusta para melhorar o ambiente de negócios e o clima de investimento, que aliás tem ocupado o centro das nossas preocupações atualmente no Governo. A migração e a mobilidade podem proporcionar benefícios importantes tanto à União Europeia como aos países parceiros, contanto que sejam adequadamente geridas. A parceria deve reforçar o diálogo e a cooperação entre as partes, dando resposta a todos os aspectos da migração, com base nos princípios da solidariedade, da parceria e da responsabilidade partilhada e do respeito dos direitos humanos. Podemos e devemos organizar melhor a mobilidade laboral intra- e interregional, facilitando o diálogo e a cooperação institucional ao longo das rotas migratórias. O futuro das nossas relações com a União Europeia deverá ser construído sempre na base dos valores civilizacionais, que ambos partilhamos. Democracia, liberdade, respeito pelos direitos humanos e alicerçados na nossa matriz cultural comum judaico-cristã. Cabo Verde quer, no momento em que se comemoram os 10 anos desta parceria especial, negociar com a União Europeia a introdução de 3 novos pilares no acordo existente, a saber, investimento, crescimento e criação de empregos, como primeiro pilar, a problemática da gestão dos oceanos como segundo pilar, e economia marítima e as reformas institucionais, tanto a nível central como local, nomeadamente no que concerne a modernização dos municípios e um funcionamento mais célere do sistema judicial. O Governo de Cabo Verde acaba de decidir conceder a isenção de vistos aos cidadãos da União Europeia e do Reino Unido a partir de janeiro de 2018. Pretendemos, com esta medida, atrair mais investimento europeu para Cabo Verde, nas áreas do turismo em particular, mas também noutras áreas económicas geradoras de bens e serviços de elevado valor acrescentado. Nós queremos, neste mundo cada vez mais globalizado, aproveitar as oportunidades que se nos oferecem em vários domínios da vida social e económica, para deles tirarmos o melhor proveito para o nosso país e para as nossas populações, tanto em Cabo Verde como na nossa imensa diáspora. Portugal, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes, sempre esteve ao lado de Cabo Verde na sua relação com a União Europeia. Gostaria aqui de agradecer todos os deputados e todos os partidos políticos que desde sempre apoiaram Cabo Verde na sua relação com a União Europeia. Desde 1998, com o Acordo de Cooperação Cambial com o engenheiro António Guterres como Primeiro-Ministro de Portugal, e também, mais recentemente, em 2007, com o trabalho incansável do deputado Ribeiro e Castro e de vários outros deputados no Parlamento Europeu que conseguiram esta parceria especial em nome da amizade entre Portugal e Cabo Verde. Não é de hoje que consideramos Portugal um país irmão de Cabo Verde. Por isso, gostaria de pedir a todos vós, deputados da Assembleia da República, aqui presentes, os vossos colegas, todos do plenário, que apoiem, na medida das vossas possibilidades, Cabo Verde nas suas pretensões de alargamento e consolidação da parceria especial com a União Europeia. Uma vez mais, muito obrigado pelo vosso amável e honroso convite para estar aqui convosco para falar da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. De facto, hoje fizemos história, é a primeira vez que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde e Ministro da Defesa está aqui no Parlamento Português para falar da amizade entre Cabo Verde e a União Europeia e, consequente, entre Portugal, da amizade entre Portugal e Cabo Verde. Viva Portugal, viva Cabo Verde, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Ministro. É realmente um acontecimento histórico parlamentar esta vinda do Sr. Ministro às duas comissões parlamentares que aqui estão presentes. Os senhores deputados agora têm aí a palavra para fazer perguntas. 5 minutos para cada um dos grupos, como disse há pouco. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto, senhoras deputados da Comissão dos Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro, Sr. Primeiro Vice-Presidente do Parlamento, Sr. Embaixador, senhoras e senhores. É realmente um privilégio, em representação do grupo parlamentar do PSD, participar nesta que é classificada como uma reunião histórica, desde logo por ser a primeira, e termos a oportunidade de manifestar, reafirmar a nossa solidariedade com Cabo Verde. Falando em solidariedade, não posso deixar de referir o quanto tocou a referência que fez ao desastre que ocorreu esta semana em Portugal, na zona centro, os terríveis incêndios, as consequências terríveis, quer nomeadamente em termos pessoais, e agradeço essa solidariedade que o Sr. Ministro manifestou em nome dos mais altos representantes do povo cabo-verdiano, do seu governo, do seu Parlamento, do Presidente da República. Manifesto este agradecimento, tanto mais quanto sei que ele é profundamente sincero. Corresponde àquilo que realmente sentem, porque nestas coisas há sempre reciprocidade e eu sinto que, perante também determinadas situações difíceis que Cabo Verde tem vivido, deste lado também sentíamos da mesma forma. Portanto, isto explica bem porque é que o Sr. Ministro se referia ao país irmão Portugal e porque é que nós também gostamos de dizer o país irmão Cabo Verde. Agradeço também a excelente intervenção que fez e que, na minha perspectiva, demonstra à saciedade que este Governo sabe o que é que quer para o seu país e, em primeiro lugar, é a ele que cabe pôr em prática aquilo que quer para o seu país e, portanto, também aqui manifestar a satisfação por sentir que o destino de Cabo Verde, sobretudo dos cabo-verdianos, está em boas mãos. Fez bem o Sr. Ministro em referir que o principal que nos aproxima são os valores. E realmente os valores são aquilo que nos irmana, são aquilo que nos faz sentir perante as questões da mesma forma, partilhando algo que sentimos no nosso íntimo e que tanto nos aproxima. Também sublinharia o facto de ter referido que esta parceria é sobretudo uma parceria de confiança. E para nós, tanto como uma parceria de confiança, é uma parceria modelo. Eu penso que interessa a todos, interessa obviamente a Cabo Verde, mas também interessa à União Europeia e a cada um dos seus Estados-membros que esta parceria se aprofunde e frutifique. E porquê? Porque mostra que é possível fazer um conjunto de realizações de forma comum também nas zonas regionais, geográficas, de que Cabo Verde faz parte. Portanto, o facto de serem modelo, o facto de poderem ser um exemplo, é para nós extraordinariamente importante. Gostaria também de afirmar expressamente a solidariedade do Grupo Parlamentar do PSD com o aprofundamento da parceria especial. E, desde logo, tendo sistematicamente na nossa agenda parlamentar este aprofundamento. Recorrendo-me das palavras da Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Regina Bastos, que se comprometeu, de alguma forma, em nome de todos nós, de dar particular relevo ao acompanhamento da parceria. Pois é isso mesmo que faremos, com todos os instrumentos que tivermos, quer junto às instituições europeias, quer, e refiro expressamente, quer a Comissão, quer o Parlamento Europeu, no atual contexto, menos no Conselho Europeu, mas também teremos formas de lá chegar, e, portanto, quer a nível institucional, quer também através no caso concreto do PSD e do CDS-PP, que eu felicito por esta iniciativa, no caso concreto, através da família política em que nos integramos a nível europeu, o Partido Popular Europeu. Em relação especificamente à parceria estratégica, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, nesta partilha que é própria de quem se relaciona tão estreitamente, e depois de o apoiar também na ideia de que não podemos contemplar o que está feito, que há sempre desafios para a frente, quando o senhor pensa no seu próximo encontro com a Vice-Presidente da Comissão e Vice-Presidente do Conselho Europeu, Mogherini, qual é aquele que vai pôr como sendo o principal desafio que põe à União Europeia e que põe a si próprio como representante de Cabo Verde, do Governo cabo-verdiano? Para terminar com uma nota pessoal, que eu não posso dispensar de fazer, considero também um privilégio ter tido esta oportunidade de intervenção, porque partilho com Cabo Verde a condição de insular, já que sou de raiz açoriana, e portanto estou em especial as condições para compreender o que é ser insular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro com muito apreço as suas palavras. Como disse bem, aquilo que eu disse é em relação às vítimas da tragédia que abalou sobre o vosso país, vem do coração e da alma do povo cabo-verdiano. Nós sentimos isso, de facto, profundamente, e logo de madrugada as primeiras pessoas com quem falamos, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, foi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e eu próprio com o meu grande amigo Augusto Santos Silva. Falamos, mandei-lhe uma mensagem, depois ele respondeu e senti a emoção nele, uma grande emoção, uma grande tristeza. E sabe, os amigos servem também para esses momentos tristes. Cabo Verde tem recebido também de Portugal amizade, compreensão. Nós tivemos a erupção do vulcão de fogo, não tivemos vítimas humanas, mas um prejuízo muito grande de mais de 50 milhões de euros. Tivemos há poucos meses na Ilha de Santo Antão um desastre natural também que vitimou a nossa agricultura. As pessoas perderam colheitas, em muitos casos uma vida inteira mesmo. De maneira que sabemos que nestas coisas os sentimentos são expressos com alma e coração, e da nossa parte foram e são sempre expressos com alma e coração em relação ao povo português. Gostaria também de agradecer o apoio do Sr. Deputado e do Grupo Parlamentar do PSD, por aquilo que eu bem percebi, relativamente às nossas pretensões junto da União Europeia. Disse algo que para nós é fundamental. Nós, com a União Europeia, partilhamos valores comuns. Um Estado de Direito democrático, que protege e defende os direitos humanos, as liberdades, que tem uma matriz cultural judaico-cristã forte, muito conhecida. Isso nós devemos-lo, e eu digo-lo aqui com muita responsabilidade e sentido de Estado, à nossa relação com Portugal. Nós temos uma relação com Portugal de mais de 500 anos, de mais de 5 séculos, e nós construímos ao longo desses anos todos uma relação de confiança muito grande com o povo português e com as autoridades portuguesas. Não é por acaso que, qualquer que seja o governo em Portugal e o governo de Cabo Verde, as relações são sempre muito boas, porque as pessoas se conhecem, viveram muitas histórias em comum, estudaram nas mesmas universidades. Nós hoje aqui temos nesta sala o nosso embaixador Eurico Correia Monteiro, que estudou aqui em Portugal, na Faculdade de Direito, com vários ministros hoje da República Portuguesa. Portanto, é muito fácil esse relacionamento entre os nossos países, por causa dessa relação histórica que é, de facto, muito importante. Em relação à pergunta que me coloca, eu vou estar com a senhora Mogherini no dia 10 de julho, ao mesmo tempo que estará na Comissão Europeia, numa audiência com o presidente Jean-Claude Juncker, o nosso presidente Jorge Carlos Fonseca. Eu vou dizer à senhora Mogherini que as relações entre Cabo Verde e a União Europeia baseiam-se na confiança e no respeito de valores comuns. Primeira coisa. Segunda coisa, vou apresentar a nossa proposta, que é termos mais investimentos europeus em Cabo Verde. Hoje nós recebemos à volta de 800 mil turistas por ano em Cabo Verde. E a grande maioria, cerca de 95%, são europeus, com uma grande percentagem de britânicos do Reino Unido, portugueses, franceses, italianos, alemães, mas também de outros países da Europa Central. Nós, no ano passado, tivemos, por exemplo, de um país que conhece pouco, está a conhecer paulatinamente Cabo Verde, a República Checa enviou 14 mil turistas para Cabo Verde. E para nós é um número significativo. A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, países distantes e longe de Cabo Verde, mas que estão interessados no nosso turismo e em desfrutar as suas férias no nosso país. Portanto, o aumento do investimento europeu em Cabo Verde é para nós muito importante. Nós queremos que haja mais investimento, mais crescimento económico, mais criação de empregos, e também vamos introduzir na conversa com a senhora Mogherini a questão dos oceanos e da economia marítima, pilar este que para nós é extremamente importante. Nós estamos a trabalhar no quadro da nossa política relativamente à economia azul com vários países, nomeadamente países europeus. Aqui a parceria com o arquipélago dos Açores tem sido muito importante. Nós vamos ter agora, no final do mês, em Cabo Verde, o vice-presidente do governo dos Açores, para passarmos em revista os projetos que são financiados pela União Europeia no âmbito da iniciativa MAC, Madeira, Açores e Canárias, mais Cabo Verde, e vamos apresentar os projetos e saber da União Europeia quais são os projetos que foram financiados. Há neste momento um leque de 243 projetos MAC, dos quais uma grande parte vai para Cabo Verde. Dos países vizinhos desses da Macaronésia, para além de Cabo Verde estão o Senegal e a Mauritânia, e Cabo Verde é, desses três, o país que mais projetos tem para serem financiados, cerca de 56, num universo de 243 para todos os países MAC, mais o Senegal e a Mauritânia, mas desses três africanos, Cabo Verde é o país que apresentou, em tempo útil, mais projetos e vai obter mais financiamentos. E, finalmente, vou falar com a senhora Mogherini da questão da reforma, das reformas institucionais em Cabo Verde. Nós queremos ter um sistema de justiça forte, que funcione bem. Provavelmente a justiça, como vocês sabem, é o pilar mais importante para o desenvolvimento de um país. Se tivermos uma justiça célere, que respeite os direitos humanos, que funcione rapidamente, que trabalhe para criar um bom ambiente de negócios, estaremos a criar todas as condições para que haja mais investimentos em Cabo Verde. Neste momento nós estamos com imensos desafios. Cabo Verde foi graduado a país de desenvolvimento médio, portanto nós estamos paulatinamente a deixarmos de receber ajuda pública ao desenvolvimento, mas queremos trabalhar para termos uma economia forte, sobretudo trabalharmos para termos mais e melhores investimentos europeus em Cabo Verde. A procura por Cabo Verde é uma procura hoje importante. Hoje temos investimentos europeus em Cabo Verde em áreas fundamentais, para além daquilo que vocês sabem, o turismo, as atividades económicas de uma forma geral, as pescas. Temos também nos transportes aéreos, hoje entrou o investimento direto estrangeiro espanhol para os transportes aéreos domésticos, a Binter Cabo Verde, uma empresa hoje cabo-verdiana também, porque nós compramos 49% do capital da Binter para fazer esse trabalho, e estamos neste momento a negociar com uma empresa internacional na área dos transportes aéreos para garantirmos a viabilidade da nossa companhia aérea TACV. Por isso tudo, vou falar destas questões, mas insistindo muito na questão dos investimentos europeus em Cabo Verde. Poderá haver um desenvolvimento importante do nosso país a partir de investimentos europeus, e aqui exorto-vos, enquanto deputados, a estimularem os vossos empresários e empresas portuguesas no sentido de fazerem mais investimentos em Cabo Verde.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional e o Sr. Embaixador de Cabo Verde também em Portugal. Permitam-me que comece por fazer aqui uma breve referência e expressar em nome do Grupo Parlamentar do PS o nosso profundo pesar pela tragédia que o país vive decorrente dos incêndios que assolam Portugal, e manifestar também a nossa solidariedade para com as famílias das vítimas e um agradecimento a todos aqueles que heroicamente têm combatido os incêndios, e agradeço também a mensagem do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a Portugal. Gostaria também de agradecer a vinda do Sr. Ministro e do Sr. Primeiro Vice-Presidente, Sr. Embaixador, aqui à nossa Assembleia, bem como todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro já nos prestou e a visão clara e objetiva que nos trouxe relativamente à ação entre Cabo Verde e a União Europeia. De facto, Cabo Verde tem feito um interessante caminho de aproximação à União Europeia, e esta parceria especial que comemora 10 anos este ano vai dar uma maior dimensão a política ao relacionamento, baseado num diálogo permanente entre as partes sobre a evolução de Cabo Verde, como o Sr. Ministro também referiu, e é de facto um caso singular no contexto africano. O Sr. Ministro já aqui mencionou, e a realidade é que, apesar das relações entre a União Europeia e Cabo Verde serem sólidas e intensas, em que esta parceria especial tem tido um papel fundamental, nomeadamente no domínio da mobilidade e das migrações, há vontade de parte a parte em aprofundar o relacionamento, e julgo que esta manifestação de apoio já aqui manifestada pelo PSD, pelo CDS, também pelo PS, é transversal aos vários partidos aqui na Assembleia da República. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, uma vez que mencionou que é importante as reflexões permanentes para ajustar as relações e obter melhores resultados, quais são as áreas em que considera que será importante aprofundar-se, digamos, quais são as áreas prioritárias deste aprofundamento das relações entre Cabo Verde e a União Europeia? O Sr. Ministro também já aqui referiu o envelope financeiro atribuído a Cabo Verde, que ascende a 55 milhões de euros, mais 7 milhões de euros para a Ilha de Santo Antão, e de facto este envelope financeiro tem um enfoque especial na redução da pobreza, em linha também com os anteriores, e na implementação da parceria especial com uma vertente de cooperação reforçada no sector da energia. E portanto, aquilo que eu gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro é que, tendo em conta que o sector da energia foi identificado como o próximo sector a beneficiar de cooperação em termos da União Europeia e Cabo Verde, em matéria de convergência técnica e normativa, o que se espera alcançar neste âmbito? Eu gostaria também de voltar aqui à parceria com as regiões ultraperiféricas, porque à semelhança do Sr. Deputado Costa Neves, eu também sou dos Açores, e portanto, de facto, esta relação em termos dos projetos MAC é extremamente interessante para os Açores, assim como para as outras regiões ultraperiféricas da Macarronésia, e a parceria especial tem promovido, de facto, um maior reforço de cooperação entre as nossas regiões. recentemente foi também criada uma plataforma de diálogo e coordenação regional para facilitar a realização dos projetos de cooperação entre as três regiões geoperiféricas e os países da África Ocidental, incluindo Cabo Verde, e aquilo que questionava o Sr. Ministro é que se considera que tem trazido benefícios esta plataforma de diálogo e em que medida também considera que poderá ser aprofundada esta relação com as regiões ultraperiféricas, bem como como tem contribuído a delegação da União Europeia em Cabo Verde no aprofundamento da integração do espaço da Macarronésia e se esta delegação tem revelado ser um interlocutor proativo entre os vários parceiros. De facto, Cabo Verde é o parceiro mais importante entre os países terceiros no âmbito do programa MAC e é extremamente interessante perceber que o nosso vice-presidente também estará ainda este ano em Cabo Verde para reforçar esta parceria. Se nos pudesse também fazer aqui alguma referência de quais são os projetos que têm tido maior importância no desenvolvimento de Cabo Verde, quais são os sectores que têm sido abrangidos, também seria interessante percebermos. E para finalizar, acima de tudo, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do ponto de vista do Governo de Cabo Verde, quais são os principais desafios para o futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas palavras e pelas questões que colocou. Queria começar pelo fim. Relativamente às nossas relações com o arquipélago dos Açores, são excelentes. Nós vamos receber o vice-presidente do Governo dos Açores no dia 27 de junho, agora, 27 e 28 de junho, vai estar em Cabo Verde. Eu vou estar com ele no dia 27 de junho à noite, no jantar. A contribuição dos Açores, da Madeira e de Canárias para os projetos MAC tem sido muito importante. Nós temos contado com o apoio inequívoco destas duas regiões. Em muitas situações nós fizemos projetos conjuntos. Por exemplo, estamos agora a tentar desenvolver projetos na área daquilo que nós chamamos hoje de economia azul, entre Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. Portugal tem um projeto, uma iniciativa interessante nos Açores de investigação científica na área dos oceanos. Vai haver uma conferência importante este ano nos Açores. Cabo Verde estará presente e vai participar ativamente neste programa, convite do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, na sua recente visita a Cabo Verde em fevereiro passado. A contribuição da delegação da União Europeia nos projetos MAC tem sido excelente. Nós temos um embaixador da União Europeia em Cabo Verde, que é português, como sabe, e que tem uma costela cabo-verdiana, bisavô é da Ilha Brava. Para além daquela relação natural que os portugueses têm com Cabo Verde, nós aí estamos com uma vantagem enorme em relação, estamos entre nós, posso falar assim, em relação aos países vizinhos da África Ocidental, porque ele conhece bem a realidade, facilita muito, o diálogo é mais fluido, é mais rápido, e às vezes eles ficam desconfiados quando estamos sentados ao lado de um português para negociar projetos. Eles dizem, não, você tem que ficar aqui deste lado porque vai estar com o seu irmão aí perto, é complicado. Mas isso é para mostrar que, de facto, as relações são excelentes e nós temos conseguido, graças ao trabalho extraordinário da delegação da União Europeia em Cabo Verde, apoios consideráveis junto da União Europeia. Nós tivemos, o ano passado, estivemos muito aflitos por causa das chuvas torrenciais de São Bentão. Para quem conhece a ilha, uma orografia muito acentuada, as populações ficaram completamente isoladas e é um isolamento sério, e para os insulares, quando falo de isolamento por causa das chuvas, é uma coisa terrível também, de maneira que nesse particular os apoios têm sido muito importantes e queria, através da Sra. Deputada, agradecer ao Governo e às autoridades dos Açores pelo trabalho que temos feito juntos, não é? Estamos a fazer um caminho e este caminho está a funcionar muito, muito bem. Colocou várias questões em relação aos projetos mais importantes. Temos vários projetos importantes. Cabo Verde é um país com enormes desafios, mas talvez para destacar uma área importante, as energias renováveis, nomeadamente. Nós, neste momento, temos uma taxa de penetração das energias renováveis no nosso sistema energético de 25%, O nosso objetivo é, paulatinamente, até 2021, chegarmos aos 50%, o que seria para nós muito interessante. Em alguns casos, em ilhas como o Maio, por exemplo, queremos ter 100% de energias renováveis. É um imenso desafio, mas Cabo Verde é um país de desafios, não é? Nós temos que levantar muito cedo para podermos começar a trabalhar cedo e ganharmos o dia, e bem ganhar mesmo o dia. De maneira que o açoriano e o madeirense, para falar das ilhas daqui de Portugal, sabem o que isto significa, não é? O apego à terra, a luta pelo desenvolvimento que é feito diariamente. Relativamente a uma pergunta importante que fez, que tem a ver com os principais desafios que o nosso governo tem. Nós temos vários desafios, mas nós temos talvez um que é mais importante hoje para o crescimento de Cabo Verde, tem a ver com a melhoria do ambiente de negócios. Nós temos que criar as condições para que as empresas e os empresários possam investir em confiança, em total confiança em Cabo Verde. Por isso é que vou insistir com a senhora Mogherini na reforma do nosso sistema judiciário, da justiça no seu todo, porque é extremamente importante garantir que as transações sejam seguras, os contratos sejam cumpridos e, sobretudo, que os tribunais funcionem em tempo útil. Um país cuja justiça funciona muito bem é um país com futuro. E tenho aqui nesta sala um antigo ministro da Justiça português que sabe do que eu estou a falar. Se Cabo Verde sabe isso, Portugal também. E Portugal tem feito, aliás, ao longo destes anos todos, um trabalho meritório para reformar a sua justiça e criar um bom ambiente de negócios. É talvez o principal desafio que nós temos. E depois o segundo tem a ver com a criação de empregos, nomeadamente emprego jovem. Nós temos ainda uma taxa de desemprego que ronda os 15%, mas nós estamos a trabalhar no bom caminho. Um país com 500 mil habitantes, com uma cidade capital de aproximadamente 150 mil habitantes e que no primeiro ano do mandato, em 2016, nós conseguimos mesmo assim criar 15 mil empregos num país como Cabo Verde, é sinal que nós estamos no bom caminho. Mas esses são os principais desafios que nós temos. Trabalharmos para melhorar o ambiente de negócios, para que os investimentos possam ser realizados em tempo útil, com celeridade, e que é o que eu desejo e nós desejamos, por exemplo, aqui os empresários das empresas portuguesas que investam em Cabo Verde, em segurança, e que façamos bons negócios. Se conseguirmos fazer bons negócios, haverá crescimento económico e haverá seguramente criação de empregos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Embaixador, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Nacional e a restante comitiva que os acompanham. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer os sentimentos de solidariedade que foram expressos para com a tragédia que não só ocorreu, mas ainda está a ocorrer no centro do país. Ainda nem tudo está controlado e há muitas vítimas a correr ainda neste momento, e agradecer também essa palavra que para Portugal no seu todo vale bastante, porque sabemos que estes sentimentos de solidariedade são sempre recíprocos, e Cabo Verde, infelizmente, recentemente teve também algumas catástrofes naturais, e Portugal também esteve solidário com Cabo Verde. Em segundo lugar, reiterar que, de facto, como já foi referido pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, esta oportunidade surgiu após uma visita que foi feita pelo Sr. Presidente da República a Cabo Verde, onde estiveram presentes deputados de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, uma visita onde fomos muito bem acolhidos, diga-se passagem, e que, de facto, houve essa, em conversas com vários representantes do Governo de Cabo Verde, mas também da própria Assembleia Nacional de Cabo Verde, essa necessidade de podermos trazer a debate aqui e dar a oportunidade de poder ser demonstrado o balanço que foi feito destes 10 anos do acordo de parceria, mas também a visão de futuro desse mesmo acordo aos representantes de Cabo Verde, e também nos congratulamos que possamos de facto ter tido essa oportunidade. Não foi no imediato, mas conseguimos, e acho que é também de louvar esse trabalho que foi feito aqui a nível da Comissão de Assuntos Europeus. Em terceiro lugar, referir que é importante poder ouvir da parte de Cabo Verde o balanço, como eu dizia, destes 10 anos de parceria estratégica e aquilo que são as perspectivas do futuro desta mesma parceria, sabendo que existem algumas matérias, alguns eixos que serão mais prioritários do que outros, é sempre assim neste tipo de parcerias. Eu, a primeira questão mais concreta que tinha, entretanto, já foi respondida, que tinha mais a ver com aquilo que esperam da reunião do Grupo Técnico e da reunião com a Sra. Mogherini, mas, entretanto, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já deu essa indicação, e sobre os fundos que nos indicaram dos últimos anos, grande parte dos últimos fundos foram, acima de tudo, se bem percebi, para programas de educação muito relevantes e, em segundo lugar, para acorrer e socorrer vítimas, tanto do vulcão como das cheias, das chuvas que existiram em 2016. Nesse sentido, perguntar se esta aposta do investimento na educação é para manter, se teve os resultados esperados dos programas que foram apresentados inicialmente. Nós conseguimos ter uma ideia da nossa visita lá de que, de facto, tinha havido progressos muito grandes nesta matéria, mas se puder explicar um pouco melhor quais é que foram esses resultados e o que é que falta ainda fazer e o que é que esperam ainda alcançar ao abrigo também desta parceria e se dentro dos três pilares que indicou agora, se também a educação estará aqui presente nestas prioridades. Falou também sobre a questão do financiamento da União Europeia, o financiamento europeu no turismo, e perguntar se o objetivo é que este tipo de investimento seja ao nível, falou da questão da reforma do sistema judicial, que será importante, mas se este investimento também é para ser direcionado para infraestruturas, como por exemplo a questão dos aeroportos, que sabemos também que ainda há muito trabalho a fazer nesse âmbito, ou se falamos da necessidade de mais investimento privado ao nível do turismo, de equipamentos turísticos, qual é que é a perspectiva que existe, se é uma perspectiva global que abranja vários tipos de investimento, público, infraestruturas e privado, se tem alguma preferência por um ou por outro, tendo em conta também a dimensão e a capacidade de cada ilha, porque também nos conseguimos a perceber de que, dependendo do sítio onde estamos a falar, há projetos também diferentes e maneiras diferentes de ver o próprio turismo, porque ele tem que ser equilibrado, obviamente, com tudo o que está ao seu redor, nomeadamente com a população que está nessa determinada ilha. Portanto, se puder elaborar um pouco mais esta perspectiva relativamente ao turismo. Sobre a questão, e para terminar, da isenção dos vistos para a União Europeia e o Reino Unido, obviamente que facilita a circulação de pessoas, que é um dos grandes objetivos também do projeto europeu, mas recentemente também foi dada a indicação por parte da União Europeia de que esta questão da isenção dos vistos nunca seria unilateral, teria que haver uma negociação e teria que haver um compromisso entre as duas partes. Sabendo desta decisão agora de Cabo Verde, qual é que é, ou que percepção é que tem da posição da União Europeia face a esta liberalização dos vistos? Para nós era importante perceber e terminar, agradecendo mais uma vez também a presença e a oportunidade de poderem cá estar e que possam cá estar também mais vezes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Isabel Pires, muito obrigado, é um gosto estar aqui e estar à sua frente. Nós não estamos nas mesmas condições em que estávamos há sensivelmente um mês, onde podíamos degustar juntos um bom vinho de fogo e um queijo lá em Chão das Caldeiras, a mais de 2 mil metros de altitude, e o conheci pela primeira vez, como vários outros deputados aqui. Muito obrigado pelas suas questões. Começo pelo fim também, relativamente à questão dos vistos. Nós decidimos avançar com a decisão unilateral de isenção de vistos aos cidadãos da União Europeia, mais o Reino Unido, mas queremos também alargar a todos os espaços Schengen. Vamos à Suíça, ao Liechtenstein, à Noruega e à Islândia também, que são países emissores de turistas para Cabo Verde. Aqui esta decisão é uma decisão que tem a ver com a proteção do nosso turismo e, sobretudo, do nosso desenvolvimento económico. O mundo está como está, houve, em relação ao norte da África, claramente um desvio do turismo para o norte da África, para outros países, nomeadamente para Cabo Verde, e nós temos uma janela de oportunidades aqui extraordinária que nós temos que aproveitar o mais rapidamente possível. E a primeira razão é de natureza económica, efetivamente, para protegermos o nosso turismo e o nosso desenvolvimento económico. É do nosso interesse que haja maior circulação de turistas numa situação de chegarem nos aeroportos, serem tratados e despachados rapidamente e irem gozar as suas férias. Nós queremos facilitar isto, nós estamos a fazer isto também em parceria com um esforço europeu e português também muito grande, que é a securitização das nossas fronteiras aéreas, nomeadamente. Nós neste momento temos um programa em curso para garantir maior segurança às nossas fronteiras com a União Europeia, cuja implementação é feita em parceria entre o Serviço de Imigração e Fronteiras de Portugal e a Direção de Imigração e Fronteiras de Cabo Verde. Nós estamos a trabalhar, ainda esta semana estará em Cabo Verde uma delegação portuguesa para afinar os aspectos técnicos do projeto, mas aqui o maior interesse e o grande interesse é de facto de Cabo Verde. Nós temos 800 mil turistas, daqui a 2 anos vamos ter 1 milhão, daqui a 4, 5, a previsão é de crescermos paulatinamente. Há algumas ilhas hoje onde tem mais turistas do que habitantes locais, como a Ilha da Boa Vista, por exemplo, a Ilha do Sal, e nós temos que estar preparados para isso. Em relação à isenção de vistos de cidadãos cabo-verdianos para uma completa circulação no espaço europeu, neste momento não é uma prioridade para nós, embora o acordo de parceria que nós temos hoje, assinado em 2007, prevê no seu anexo 2 essa possibilidade. Aliás, foi nesse âmbito que outros países, como Seychelles, Maurícias e o próprio Timor-Leste, conseguiram a livre circulação. Nós pensamos que temos ainda um trabalho a fazer para garantirmos a segurança das nossas fronteiras, controlarmos muito bem os fluxos migratórios para Cabo Verde e, a partir daí, vamos continuar a trabalhar com a União Europeia. Eu tenho dito que nesta matéria o caminho se faz caminhando. Nós temos que criar uma relação de confiança ainda mais forte com a União Europeia para que, quando for necessário, os cabo-verdianos seguramente poderão circular livremente pela Europa, mas eu penso que esta relação de confiança e essa parceria estratégica que temos vindo a desenvolver com a União Europeia é tão importante que, mais cedo ou mais tarde, isto que está a dizer vai acontecer, mas nós queremos que aconteça num clima de confiança, de responsabilidade, de domínio dos fluxos migratórios por parte de Cabo Verde. Nós, neste momento, temos ainda um trabalho importante a fazer e vamos fazer esse trabalho para garantir maior segurança às nossas fronteiras e fazer com que tenhamos acesso também a um sistema europeu de informação de pessoas que circulam para a Europa fora, no quadro do espaço Schengen e não só. Neste momento também estamos a negociar para termos primeiro informação sobre os europeus que querem deslocar-se a Cabo Verde e partilharmos com o Sistema Europeu de Informação toda a base de dados que nos permite ter acesso a informações sobre a mobilidade das pessoas. Depois colocou várias outras questões e vou terminar. Relativamente ao investimento turístico, sim, público e privado, nós temos tido investimentos no turismo portugueses também importantes, mas relativamente às infraestruturas, neste momento não é uma prioridade, até porque o nível da dívida pública em Cabo Verde é muito elevado. Nós queremos focar-nos nos recursos humanos, daí a importância do setor da educação. Como sabe, Cabo Verde teve progressos muito importantes nesta área. Nós temos níveis de escolaridade, diria, europeus, com uma taxa de escolarização ao nível do básico e do secundário de quase 100%. Mesmo no ensino superior, hoje a maioria dos jovens cabo-verdianos que fazem o ensino secundário fazem a universidade depois. Cabo Verde é provavelmente o país africano com o maior nível de escolarização a todos os níveis, primário, secundário e universitário, tendo em conta, isto proporcionalmente falando, não é? De maneira que tem sido uma aposta muito grande a educação. Se Cabo Verde é um país que é hoje, é graças à educação, graças ao saber, e isso todos os governos de Cabo Verde sempre o fizeram, apostaram muito na educação. Um povo com conhecimento é um povo que faz o seu percurso de desenvolvimento em tempo mais curto, e é o que nós estamos a tentar fazer. Muito obrigado pela sua questão mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, Filipe Anacleta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Volto a cumprimentar caros colegas e Sr. Ministro, e queria também fazê-lo de uma forma expressa ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República de Cabo Verde, que está aqui connosco, ao Celino Tavares Correia, também o Sr. Embaixador Eurico Correia Monteiro. Neles cumprimento toda a comitiva que aqui trouxeram. E queria começar por dizer que a vantagem de falarmos e termos intervenção já no momento em que a reunião é longa é que grande parte das questões e grande parte dos temas foram já tratados, e isso permite-nos até ter aqui um exercício de maior distanciamento e de termos sobre aquilo que consideramos que é mais importante do ponto de vista político. Queria naturalmente felicitá-lo, Sr. Ministro. A sua intervenção foi muito completa, referiu-se, aos aspectos, não só aos aspectos mais importantes, mas também a alguns aspectos com grande detalhe sobre aquilo que importa nesta matéria que estamos aqui a abordar. Da nossa parte, entendemos que, de alguma forma, esta audiência, esta oportunidade de o receber aqui, vem na sequência deste mesmo tema, já aqui foi dito, que foi abordado no âmbito da visita de Estado do Sr. Presidente da República a Cabo Verde, mas antes, uma semana antes, nós tínhamos interpelado aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, precisamente sobre esta matéria, sobre a matéria do acordo de parceria entre Cabo Verde e a União Europeia, e tínhamos levantado a questão se este tema seria abordado até no âmbito da visita do Sr. Presidente da República. O Sr. Ministro, na altura, teve uma afirmação bastante categórica e que merece, em nosso entender, destaque, no sentido de afirmar que Portugal será sempre defensor da aproximação de Cabo Verde à União Europeia. O Sr. Ministro falou aqui da dificuldade que nós temos, muitas vezes, em distinguir o português do cabo-verdiano, porque o português é também cabo-verdiano e o cabo-verdiano é muitas vezes também português, e nesse âmbito eu gostava de invocar um poeta cabo-verdiano, ou português talvez, também, chamado Beleza. Poucos sabem o seu nome, Francisco Xavier da Cruz. E dizia o Beleza, cantava em crioulo, cantava também em português, que a aproximação entre e a partilha comum de Cabo Verde com Portugal não era apenas do Oceano Atlântico, mas começava já aqui no Rio Tejo, porque era o Rio Tejo que levava o beijo da saudade até à nossa terra em Cabo Verde. Eu gostava de invocar esta memória e esta riqueza comum que nós partilhamos, que é antes de mais cultural, como o Sr. Ministro diz, e gostava aí de pôr grande ênfase na referência que fez, repetindo, aliás, de que Cabo Verde partilha com a União Europeia os mesmos valores e a mesma matriz judaico-cristã. Eu gostava de sublinhar essa afirmação que aqui nos repetiu, que me parece de grande alcance. E dizer que nós, em Portugal, temos de facto esta noção bem presente, e é também essa realidade que creio que temos aportado no diálogo entre a União Europeia e Cabo Verde, porque se nós muitas vezes não sabemos que somos também cabo-verdianos, a verdade é que também as instituições europeias muitas vezes têm tido protagonistas portugueses que têm sido eles importantes atores desta aproximação. Já aqui referi que o acordo de parceria especial foi negociado no âmbito da presidência de Portugal da União Europeia em 2007, mas é certo também que, por exemplo, o atual embaixador da União Europeia, José Manuel Teixeira Pinto, é um português, e que a próxima embaixadora que foi designada recentemente, Sofia Moreira de Sousa, é também uma portuguesa. E isso significa, precisamente, que nós, no relacionamento que temos com Cabo Verde, não sabemos onde termina o nosso protagonismo enquanto portugueses e enquanto cabo-verdianos, mas também enquanto europeus, e creio que isso tem sido importante não só para Portugal, não só para Cabo Verde, mas também, seguramente, para a União Europeia. Porque aquilo que nós entendemos é que aquilo que nós realmente partilhamos não é apenas a circunstância de termos afinidades naturais e históricas de pertença mútua, mas tem também a ver com o lugar que nós ocupamos no mundo. Eu já aqui falei de beleza, e Beleza, na década de 30, escreveu um livro sobre a razão da amizade e proximidade entre Cabo Verde e Inglaterra. Porque nós, portugueses e cabo-verdianos, partilhamos não só a circunstância de termos afinidades, como disse, mas também, por exemplo, a presença inglesa no Mindelo. Quem conhece o Mindelo sabe que é evidente e está expressa em várias instituições até culturais. Ora, eu invoco aqui a presença e esta afinidade com a Inglaterra, precisamente numa altura em que se fala do Brexit, lamentavelmente uma decisão, mas que naturalmente tem que ser respeitada, e invocar aqui também, com a ironia própria da diplomacia, mas também com a acutilância que tem, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia da Silva, onde dizia que se o Brexit quer sair, não faz mal, nós entramos. E isso significa, Sr. Ministro, e tenho que terminar, que Portugal está naturalmente muito empenhado neste processo, que Cabo Verde faz todo sentido que tenha um papel muito especial na União Europeia. Aquilo que eu gostava de desafiar, Sr. Ministro, para além das questões que já falou e mesmo para terminar, é se não faria sentido também ponderar uma inclusão de Cabo Verde no espaço do Conselho da Europa, que é uma organização dos direitos humanos cujo metade dos membros não faz parte da União Europeia, mas Cabo Verde, sendo um país que tem um grande desenvolvimento, que partilha a luta, combate à corrupção, partilha o respeito dos direitos humanos, se não como membro efetivo, pelo menos como observador, uma vez que há vários países também nessa circunstância, e gostava de o desafiar a isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que sim, em relação à sua última questão, sim, Cabo Verde é uma questão que nós podemos analisar, mas como disse bem, nós partilhamos os mesmos valores do Estado de Direito, respeito do Estado de Direito, a democracia, as liberdades, etc. É uma proposta que nos faz agora, mas que vamos considerar, até porque consideramos natural a participação de Cabo Verde num espaço desta natureza. Mas registo a sua proposta e vamos analisá-la constantemente no quadro das nossas instituições. Obrigado pelas suas palavras também em relação a Cabo Verde, as referências culturais e históricas que fez. Você é suspeito porque conhece muito bem Cabo Verde, o seu pai e a sua família têm uma relação muito próxima. E muitos cabo-verdianos até pensavam na altura, quando ele lá estava, em algumas ilhas, que ele era cabo-verdiano, porque da forma como relacionava-se com as pessoas, ele às vezes as cumprimentava em crioulo. Então, em muitas ilhas eu assisti isso em Santo Antão, uma vez na Brava com ele também. Mas obrigado pelas suas palavras. Fez aqui referências muito importantes relativamente aos valores que partilhamos com a União Europeia. A matriz judaico-cristã, sim, é importante. Nós somos um país cristão 100%. Nós partilhamos os mesmos valores que a tradição judaico-cristã. Ainda em Cabo Verde há Cohens, Wanon, Levis, Benulielos, etc, etc. E muita gente de origem portuguesa. A nossa história, nós, o nosso governo e o nosso país, nós assumimos essa história com muita responsabilidade. Como o Sr. Deputado sabe, quando os portugueses chegaram a Cabo Verde não havia ninguém lá. Até para encontrar não havia ninguém. Em 1460, quando Diogo Gomes e o italiano António da Nolha chegaram a Cabo Verde, não havia nenhum cabo-verdiano. Então, se eu digo isso com muita responsabilidade, se há um país que, de facto, é português, é Cabo Verde. Porque os portugueses chegaram lá antes de todos nós, e nós todos nós, praticamente, temos uma costela portuguesa. O meu bisavô materno era da Madeira, da Ilha da Madeira, que foi para a Ilha Brava, viveu na vila de Nova Sintra. Não é por acaso que se chama Nova Sintra, está a 600 metros de altitude, com um clima muito parecido com Sintra aqui de Portugal, e o nome vem desta proximidade, desta relação, deste clima que é muito parecido, de maneira que eu penso que é natural falarmos de povos irmãos. E nós, penso eu, de forma muito própria, que nós temos que assumir essa história descomplexadamente. Eu vou-vos contar uma anedota, e vou ser muito breve. quando da primeira visita do Presidente Jorge Sampaio a Cabo Verde, ele esteve na Praia da Prainha, como esteve também há dias o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ele se levantava às 4, 5 da manhã, às 6 da manhã estava na praia a tomar banho, durante 3 dias esteve na praia. Então, quando o Presidente Presidente Jorge Sampaio esteve em Cabo Verde, ele foi de manhãzinha à Praia da Prainha, no, na cidade da Praia, e encontrou-se por azar pelo meu pai, que tem 80 anos e que faz isso há 50 anos. Então, na conversa, ele não sabia que era meu pai, e disse-lhe assim: o senhor está aqui, o senhor parece já com uma certa idade. Disse: senhor Presidente, eu faço isso há anos e eu sou, talvez, eu fui português antes de si. Eu rejurei a bandeira portuguesa como militar português há muitos e muitos anos. Então, o senhor é português, e mostrou o seu bilhete de identidade português que ele ainda tem. Disse: eu sou português, cabo-verdiano, mas também português. Ou seja, essa relação veio desta relação histórica que é muito forte. E termino em relação à parceria especial, às questões que me coloca. Permita-me aqui render uma homenagem muito sentida ao Ministro Augusto Santos Silva, que tem sido inexcedível no apoio ao Cabo Verde junto da União Europeia. Pessoalmente, eu tenho feito um périplo por vários países europeus para falar de Cabo Verde na República Checa, na Eslováquia, na Eslovénia, na Hungria, na Bulgária, países que conhecem menos Cabo Verde. E, a brincar, digo ao meu amigo Augusto Santos Silva: mas em relação aos outros, deixo você fazer o trabalho, porque você conhece muito bem os outros países e faz isso muito bem. E ele tem sido efetivamente inexcedível, como foram também os seus predecessores. Eu me lembro, em 2007, quando Cabo Verde assinou o Acordo de Parceria Especial, Portugal presidia a União Europeia, e o apoio que nós tivemos foi muito importante, e esperamos continuar a merecer esta confiança por parte do Governo português, e nos próximos meses vamos intensificar as nossas negociações com a União Europeia, e acredito que o papel do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vai ser importante. Nós também registamos com muito apreço o apoio de Portugal ao processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Como disse há bocado, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa esteve em Cabo Verde no dia 20 de fevereiro para assinarmos e falarmos do Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e Cabo Verde, que é importante. É um programa de 120 milhões de euros que tem sido muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde, nomeadamente nas áreas da educação, da saúde. Na área da saúde, então, o apoio de Portugal tem sido muito, muito importante, e queria, em nome do Governo de Cabo Verde, agradecer-vos aqui, deputados da Assembleia da República Portuguesa, pelo esforço considerável que Portugal faz com os nossos evacuados que vêm diariamente a Portugal por causa de problemas de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e a restante delegação que o acompanha. Naturalmente, manifestar também o nosso reconhecimento pelas palavras de solidariedade e pesar pelas vítimas dos incêndios florestais que aqui nos deixou e que, obviamente, muito nos sensibilizam. E naturalmente, também sublinhar um aspecto que já foi referido de saudação desta audição, pelo contributo que dá para uma proximidade permanente das relações entre os dois Estados e os dois povos, sublinhando, obviamente, de forma óbvia, diria eu, a importância dessas relações de cooperação. Eu gostava, Sr. Ministro dos Estrangeiros, de colocar duas questões ali, aliás, ou melhor, gostava de fazer algumas questões em torno de dois aspectos que não foram até agora aqui abordados, mas que eu ainda assim gostaria de suscitar, porque me parece que são relevantes do ponto de vista das relações entre Cabo Verde e a União Europeia, e a forma como este processo de parceria está a ser equacionado por parte de Cabo Verde e do seu contexto. E, sobretudo, e o primeiro aspecto que queria sublinhar é o contexto de crise da União Europeia e na União Europeia, e a forma como esse enquadramento acaba por, de alguma forma, condicionar este relacionamento. Uma crise que é uma crise política, económica e social, que em muitos domínios tem confirmado que a União Europeia se trata de um projeto que, servindo os interesses dos grandes grupos económicos europeus e transnacionais, o faz prejudicando os interesses dos povos que integram a própria União Europeia, e com uma preocupação especial para os prejuízos causados aos povos de países menos poderosos dentro da União Europeia, como é o caso de Portugal, que têm sido sujeitos em muitas circunstâncias, por via da União Europeia, por via das suas políticas, das suas regras, das suas opções, não só à rapina dos seus recursos, mas ao agravamento da sua dependência do estrangeiro, nomeadamente por via daquilo que muitas vezes se designa investimento estrangeiro, e aqui permita-me, Sr. Ministro dos Estrangeiros, que chama, que sublinhe em particular a situação que Portugal vive hoje, com uma dependência agravada em praticamente todos os domínios económicos, com uma dependência do estrangeiro agravada particularmente em setores estratégicos e fundamentais para o nosso desenvolvimento, numa evolução que tem sido de facto negativa, porque muitos destes déficits, muitas destas dependências dos estrangeiros, nós não as tínhamos antes de aderir à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, e de facto ela veio a verificar-se em resultado das lógicas, das concessões, das opções de construção da União Europeia. Por outro lado, há um elemento mais recente, eu não vou desenvolver muito este aspecto, mas vou apenas sublinhar a sua evolução mais recente, que de resto, aliás, foi um elemento muito, muito sublinhado, de resto até num relatório que foi recentemente aprovado até por unanimidade nesta Comissão, relativamente ao programa de trabalho da Comissão Europeia, e à forma como... à forma como se registra alguma desconsideração daquilo que são os direitos dos cidadãos, tucur, e na sua essência e na sua natureza. Ou seja, a lógicas de secundarização da consideração dos direitos dos cidadãos em função de outros critérios que muitas vezes se sobrepõem, ora, de critérios e lógicas e discursos securitários e outros, mas muitas vezes também critérios de exploração da força do trabalho. E eu acho que estes são um elemento muito, muito impressivo. As medidas relacionadas com a readmissão de pessoas que residem sem autorização são expressão disso mesmo. Este tipo de medidas acabam por encerrar uma lógica, que é a lógica de que a União Europeia, perante cidadãos que entram sem autorização nos países da União Europeia, acaba por fazer uma seleção, aceitando aqueles que se considera serem úteis, readmitindo-os, e expulsando aqueles que se considera serem inúteis, ou do ponto de vista económico, não terem suporte para se manterem nesses países. E isto é, de facto, um exemplo dessa secundarização dos direitos dos cidadãos perante critérios, como o da exploração da força do trabalho, que são muito significativos. Obviamente que Cabo Verde tem certamente tudo isto em consideração, que certamente na defesa dos seus interesses terá um quadro muito claro daquilo que tem que ser o caminho a seguir para que o relacionamento, obviamente, entre partes que não são iguais, como nunca poderia ser com um bloco do tamanho da União Europeia, qualquer um dos nossos países está numa situação desigual quando se relaciona com esse bloco, e portanto numa situação que é uma situação desigual é preciso precaver a defesa dos interesses de quem está, digamos assim, quem parte em desfavor nessa relação. E eu julgo que nisso estaremos unidos mais uma vez nessa perspectiva, mas as questões que gostava de colocar é de saber em que medida é que a crise da União Europeia e na União Europeia tem sido tida em consideração por Cabo Verde nesta relação de parceria com a União Europeia, em que medida é que a experiência e os prejuízos sofridos por Portugal e outros países em resultado dados à União Europeia podem ou não servir de aprendizagem para que Cabo Verde possa acautelar os seus interesses neste processo de relacionamento. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu vou terminar, Sr. Presidente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu áreas, por exemplo, como as pescas e outros setores produtivos, que são, de facto, precisamente algumas das áreas em que maiores preocupações e maiores prejuízos, desse ponto de vista, nós sofremos. E, portanto, julgo que essa... gostava de saber em que medida é que Cabo Verde tem em consideração essa circunstância da nossa experiência poder servir como aprendizagem para a defesa dos seus próprios interesses. E, por outro lado, o que é que motiva a perspectiva de confiança com que olham para a União Europeia em relação ao investimento estrangeiro, considerando esta experiência que também já referir relativamente a Portugal. A última questão que gostava de colocar, Sr. Ministro, às vezes tem que ver com o enquadramento das relações bilaterais entre os nossos dois países e a forma como elas são consideradas por Cabo Verde no quadro desta parceria com a União Europeia, porque parece-me que, independentemente da das relações que cada um dos nossos dois países estabelece com outros países com outras organizações no plano internacional, julgo que a perspectiva de reforço das nossas relações, de reforço das nossas relações bilaterais e de sustentação e consolidação das nossas relações bilaterais com a perspectiva de mútuo desenvolvimento dos nossos países são uma peça da qual nós não podemos prescindir e, portanto, gostava também de ouvir sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a resposta.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão e pelas considerações que fez. Fez um discurso, descreu, que dava para fazer uma tese de mestrado ou doutoramento, aquilo que disse, não é? Tão global e abrangente, uma análise, uma demonstração, penso que falou de vários aspectos. Eu gostaria de rapidamente dizer, relativamente a começar pelas relações entre Cabo Verde e Portugal. Nós temos dito, o Governo de Cabo Verde, sempre que essas relações são excelentes. O Sr. Embaixador de Cabo Verde em Portugal e o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Nacional, das responsabilidades que têm, sabem que, de facto, as nossas relações são muito boas. E elas são muito francas, abertas, muito responsáveis. É extremamente fácil trabalhar com Portugal. Tem sido extremamente fácil, com todos os governos portugueses. Repare que o Programa Estratégico de Cooperação tem vindo a aumentar de ciclo para ciclo. Nós, neste momento, estamos num ciclo, passamos de, se a memória não me falha, de 70, 80 milhões para 120 milhões no novo Programa Estratégico de Cooperação com Portugal. O investimento português em Cabo Verde é bem-vindo. Está a crescer. Em alguns setores está a criar milhares de postos de trabalho. E para nós é o que mais conta, é a promoção do investimento, do crescimento económico e, consequentemente, a criação de centenas de postos de trabalho. E eu sei que o Sr. Deputado defende muito a criação de novos empregos, justos, bem remunerados. É o que o investimento português e europeu proporciona em Cabo Verde. Por isso é que digo-lhe com toda a responsabilidade que o investimento, as relações de cooperação são excelentes entre os nossos dois países, mas os investimentos, sobretudo portugueses e europeus, são bem-vindos a Cabo Verde. Se Cabo Verde é o país que é hoje, é seguramente graças ao trabalho abnegado dos cabo-verdianos, aqui e na diáspora, Cabo Verde e na diáspora, mas também graças ao investimento estrangeiro, direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro tem sido muito importante para o crescimento do produto interno bruto em Cabo Verde. Nós tínhamos, da independência, um produto interno bruto per capita de $100. Hoje estamos aproximados dos $4,000. É um esforço considerável em 40 anos de independência. Os investimentos no setor do turismo têm sido fundamentais. Hoje o turismo contribui para cerca de 21 a 22% do interno bruto de Cabo Verde. Está a criar centenas de postos de trabalho e emprego decente, bem remunerado, também para os cabo-verdianos. Você vai nas empresas, nos grupos turísticos, no Sal e na Boa Vista, tem lá pessoas em cargos intermédios de chefia, cabo-verdianos hoje a trabalharem e a ganhar muito bem a sua vida, o que é extremamente importante. É claro que há problemas, sim, há enormes problemas, há desafios, haverá sempre desafios. Nós temos que continuar a trabalhar para, de facto, que o investimento se possa fazer em boas condições e, sobretudo, sirvam os interesses de parte a parte. E neste particular, nós, obviamente, defendemos muito bem os interesses de Cabo Verde e defendemos também e percebemos que os outros, os investidores, defendem os seus interesses. Mas é nesse exercício de defesa de interesses de parte a parte é que nós encontramos o fruto do desenvolvimento de um país como Cabo Verde, que é desprovido de recursos, mas cujo povo tem uma imensa vontade de trabalhar e de vencer os desafios do desenvolvimento. E, nesta matéria, é desta forma que eu vejo os investimentos europeus em Cabo Verde. A crise na Europa teve impactos em Cabo Verde? Sim, teve impactos. Nós, antes de 2007, estávamos mais ou menos a crescer a 6, 7%. Nos anos 90, chegamos a crescer a 12%. E a parceria, como disse o deputado Filipe Anacoreta Correia, relativamente ao espaço europeu, vem da altura em que nós fizemos o acordo de cooperação cambial com Portugal, de 1998. A estabilidade cambial foi extremamente importante para o investimento europeu e português em Cabo Verde. Isso deu confiança aos investidores dessa altura para hoje. Nós tivemos um crescimento do nosso PIB graças a esse acordo de paridade cambial, que depois foi alargado, como sabe, ao euro. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde tem dito, e eu acho muito bem, que a Europa é um espaço natural para o crescimento da nossa economia cabo-verdiana. Repare, nós temos o grosso das nossas importações vem dos países europeus, as nossas exportações também vão para os países europeus, mais de 95% do nosso comércio é feito hoje com os países da União Europeia. Então, o espaço para o crescimento da nossa economia, para nós, o espaço natural, a âncora, a haste que eu falava há bocado, está mais na União Europeia e nos países europeus, e aqui Portugal tem um lugar de destaque. De maneira que, globalmente, e passando pelas suas questões todas, colocou uma questão importante que tem a ver com a readmissão, a migração. Nesta matéria, as políticas dos países estão muito parecidas, globalmente falando. Em relação a países como os Estados Unidos, Portugal, Cabo Verde, eu costumo dizer, e digo isso com responsabilidade, Cabo Verde também tem uma política migratória muito rigorosa, muito, muito forte, com preocupações para gerirmos muito bem os fluxos migratórios. Não aparece na comunicação social, mas nós também expulsamos pessoas diariamente. Expulsamos, recusamos a entrada nos nossos aeroportos de pessoas que às vezes não cumprem rigorosamente a lei. E nós admitimos também que os cabo-verdianos possam, em algumas circunstâncias, em países como Portugal, Estados Unidos, França, serem objeto também de medidas de expulsão porque não respeitaram a lei desses países. No Estado de Direito Democrático nós temos que respeitar as leis. Nós temos é que trabalhar para que a integração dos nossos concidadãos, neste caso na União Europeia, se faça nas melhores condições. E, como sabe, a comunidade cabo-verdiana na Europa está muito bem integrada. Nós não somos um país exportador de refugiados, nem de migrantes ilegais, mas quando há casos, nós respeitamos as decisões dos países, tanto dos Estados Unidos, nós temos uma excelente relação com os Estados Unidos, mas temos casos de deportação, temos uma excelente relação com Portugal, temos casos de deportação. Nós também em Cabo Verde já expulsamos cidadãos de vários países, portugueses, africanos dos nossos países vizinhos, senegaleses, liberianos, às vezes já há reclamações, mas nós fazemos isso no quadro da lei. E, repito, um Estado de Direito Democrático tem que funcionar sempre no quadro da lei. Eu penso que as relações entre os países devem ser feitas no quadro das leis e, neste caso, do direito internacional. Portanto, nesta matéria nós não temos nenhum problema, mesmo com esse acordo de readmissão que nós temos com a União Europeia, nós não temos tido casos assim significativos. Desde 2008, que nós temos esse acordo de parceria com a União Europeia, nós não temos tido casos problemáticos nesse relacionamento. Prova isso é que a União Europeia quer também avançar connosco no domínio da mobilidade, no domínio da parceria para a mobilidade, à disponibilidade da parte da União Europeia. Muito obrigado pelas suas questões e pelas observações que fez em relação ao meu país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Esta audição está a ser tão viva e está a suscitar tanto interesse nos nossos senhores deputados que vamos passar à segunda ronda. Todos os cinco grupos parlamentares estão inscritos. A grelha é de 5 minutos para cada grupo parlamentar, o que dará 25 minutos no máximo de intervenção dos grupos parlamentares, com resposta conjunta de 25 minutos pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. E eu pedia o estrito cumprimento destes tempos, porque, como estão avisados e convocados, haverá um minuto de silêncio em memória e homenagem das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, que ocorrerá às 13 horas na entrada principal exterior. Por isso, vamos às intervenções do PSD, que será dividida pelos senhores deputados José Cesário e Paulo Neves. Tem a palavra o senhor deputado José Cesário.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhor Ministro. Tenho muito gosto em dirigir-me a Vossa Excelência, reafirmando aqui aquilo que o meu colega do grupo parlamentar já disse. Poucas reuniões nos dariam maior prazer do que esta, recebê-lo aqui nesta audição conjunta da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comissão de Assuntos Europeus. Eu vou ser muito breve, o meu colega Paulo Neves tem questões específicas, têm a ver com a sua condição de deputado eleito pela Região Autónoma da Madeira. Vou ser muito breve, mas não quero deixar de lhe colocar algumas questões muito sintéticas. Eu tive a oportunidade no anterior governo de tutelar a área dos assuntos consulares E já a partir de 2002 se verificou a mesma coisa, e um dos projetos que abraçámos com todo gosto, em determinada fase, até sozinhos, é bom dizê-lo, foi exatamente o projeto Centro Comum de Vistos. Foi, aliás, nestes últimos anos que conseguimos levar o Centro Comum de Vistos junto de populações de ilhas que não a Ilha de Santiago, apenas através das chamadas permanências consulares. Eu, a questão que coloco a vossa excelência, eu sou muito adepto da cooperação realizada com questões muito concretas, não é? Às vezes nós podemos redigir grandes acordos, mas quando eles não são consubstanciados em ações concretas, depois aquilo tudo espremido resulta em nada. Ora, este é um exemplo concreto de sucesso, que envolve vários países europeus e que envolve uma relação direta com o povo cabo-verdiano. A questão que eu lhe coloco é como é que neste momento o Governo Cabo Verde vê a ação do Centro Comum de Vistos, particularmente na relação com as populações das ilhas que não a ilha capital. Ou seja, as permanências consulares estão a ter sucesso, não estão, e como é que está este processo a desenvolver-se? A segunda questão que lhe coloco tem a ver com um dos eixos centrais da parceria estratégica, da parceria especial, e que tem a ver exatamente com a integração regional. Numa das minhas deslocações a Cabo Verde, tive oportunidade de contactar, aliás, em mais que uma, tive oportunidade de contactar com empresários portugueses e até empresários que até têm também origem cabo-verdiana e que por vezes me expressaram alguma dificuldade na relação económica com alguns destes países da África Ocidental. A questão que eu lhe coloco também é esta, quer dizer, que perspectivas é que tem o Governo de Cabo Verde relativamente ao aprofundamento desta relação, particularmente no que concerne à circulação de produtos, à circulação de pessoas, mas sobretudo à circulação de produtos e à existência de uma economia um pouco mais aberta. A terceira questão que eu lhe coloco, sabemos, tem a ver com o facto de nós sabermos que nos últimos tempos tem havido investimentos em Cabo Verde provenientes de cidadãos chineses que são também portugueses. Eu tenho a particularidade no Parlamento português ser eleito exatamente pelos portugueses de fora da Europa. Aliás, recordo com saudade alguns contactos que tive em Cabo Verde e em vários pontos do mundo, exatamente com luso-cabo-verdianos, porque em boa verdade faz sentido falar de uma comunidade luso-cabo-verdiana, tal como relativamente ao Brasil se passa exatamente a mesma coisa. A pergunta que lhe faço, de uma forma muito sintética, é como é que estes investimentos estão a correr, que perspectivas é que existem para o seu desenvolvimento. E é tudo, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Cesário. O Sr. Deputado Paulo Neves não está na sala, por isso, quando chegar, darei a palavra para completar o tempo do PSD. Tem a palavra agora o Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, Sr. Vice-Presidente, Sr. Embaixador, toda a sua comitiva que os acompanham. Muito já foi dito aqui nestas intervenções, mas eu gostaria também de dizer que esta reunião é para nós um privilégio podermos dialogar e trocar impressões relativamente a um dos aspectos que é muito importante para Cabo Verde, que é a parceria especial, mas que também está intimamente ligado à intervenção de Portugal no sentido de apoiar também Cabo Verde. O Sr. Ministro referiu aqui que Portugal e Cabo Verde são dois países que estão sempre ao lado um do outro, e eu estou convencido que, independentemente de quem esteja a governar, Portugal e Cabo Verde serão sempre parceiros incontornáveis, serão sempre solidariamente países que se ajudam e que intervirão para que os relacionamentos e as vantagens da cooperação bilateral possam fazer efeito. Cabo Verde é, de facto, um país relativamente ao qual Portugal tem uma enorme empatia, e Cabo Verde, porque nós somos, de facto, um povo irmão. Isso é verdadeiramente é um facto da nossa história, é um facto incontornável mesmo. E Eu julgo que isto se reflete, de facto, na forma como Portugal e Cabo Verde têm colaborado ao longo da história. Eu recordo-me de ouvir o então Secretário de Estado da Cooperação, João Gomes Cravinho, dizer que, no que diz respeito à cooperação, Cabo Verde sempre foi um país que surpreendeu pela positiva, fez um percurso absolutamente notável relativamente ao seu desenvolvimento económico, ao seu desenvolvimento social, e isso ficou sempre a dever-se essencialmente a um elemento, é que apesar das fragilidades de Cabo Verde, apesar de uma certa vulnerabilidade que Cabo Verde tem em virtude da sua natureza geográfica, a verdade é que Cabo Verde tem uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é o seu povo e a sua vontade de vencer e de fazer esse milagre de, com tão poucos recursos, ser de facto um grande exemplo em termos de governação, em termos de desenvolvimento económico, e todos os governos, o anterior governo do PAICV, como o atual governo do MPD, têm de facto feito essa demonstração. Isso é algo que é facilmente constatável. O Sr. Ministro falou aqui há pouco nos encontros que brevemente vai ter com a alta representante para a política externa, Federica Mogherini, em que vão falar precisamente sobre a parceria especial, mas eventualmente não só. Este é o momento adequado para nós também podermos aqui fazer esta análise sobre o balanço que se pode fazer de 10 anos da parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, mas neste sentido eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, embora tenha falado nas vantagens da parceria especial, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se esta parceria foi de facto positiva, se foi importante ou não para a Cabo Verde e se vai ou não haver uma revisão deste acordo com a União Europeia e que quais são os aspectos desta parceria que poderiam ser melhorados e aprofundados em benefício, obviamente, de Cabo Verde. Queria também perguntar-lhe se, no âmbito dos contactos que vai ter com a alta representante para a política externa, se a questão que foi proposta pelo atual Primeiro-Ministro de criação de um espaço de cidadania no âmbito da Cplp, com a liberdade de circulação dos seus membros e da portabilidade de direitos, será um dos temas que poderá também vir a ser abordado. E, por outro lado, como é que o Sr. Ministro encara esta proposta que, aliás, já se pronunciou sobre ela, mas eu gostaria de ouvir da parte do Sr. Ministro aqui, nesta comissão, gostaria de ouvir a sua impressão sobre esta proposta que foi feita pelo atual Primeiro-Ministro António Costa. Basicamente eram estas as questões que eu gostaria de lhe deixar, estou a atingir o meu tempo. Mais uma vez reitero o enorme prazer que nós temos de poder partilhar aqui impressões com o Sr. Ministro e com o povo amigo de Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata, por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, Srs. Deputados. Naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Vice-Presidente da Assembleia de Cabo Verde e também ao Sr. Embaixador de Cabo Verde em Portugal. Sr. Ministro, queria-lhe só colocar muito rapidamente duas perguntas. Sou eleito pelo Partido Social Democrata da Madeira, aqui ao Parlamento Nacional, e, como sabe, a Madeira e Cabo Verde têm uma relação de enorme proximidade. O anterior Primeiro-Ministro, uma das últimas visitas que fez foi precisamente à Autónoma da Madeira, uma visita que correu muito bem e, naturalmente, que esperamos também o atual Primeiro-Ministro também numa próxima oportunidade visitar a região autónoma da Madeira. Aliás, deixava o repto que não tenha a menor dúvida que o Parlamento da Madeira também teria todo o gosto em recebê-lo também na Madeira, que se fizesse uma reunião semelhante a esta, que é de facto histórica, aquilo que se está a passar aqui no Parlamento Nacional, mas também que se o fizesse na Madeira. Há muito que nós temos em comum, temos imensa coisa em comum. E era precisamente isso que eu lhe queria perguntar, quais são as áreas, na sua opinião, que ainda poderíamos trabalhar mais. Já trabalhamos na área das pescas, mas acho que podíamos fazer muito mais, energias renováveis, transportes, turismo, formação. A Madeira tem boas escolas de formação em várias áreas que poderíamos, de facto, estabelecer contactos muito mais próximos. Portanto, aquilo que lhe queria transmitir, Sr. Ministro, não só lhe dar as boas-vindas a Portugal e à sua comitiva, de dizer que a Madeira tem uma relação de enorme proximidade com Cabo Verde. O próprio Sr. Embaixador ainda há bocado referia que o seu bisavô era da Madeira, vou-lhe dizer ao contrário que o meu era de Cabo Verde. Portanto, trocamos cromos, neste caso, ao contrário. Mas, de facto, temos uma enorme proximidade. Os arquipélagos de Cabo Verde com o arquipélago da Madeira, como também Cabo, com Canárias, e os Açores, através da Macaronésia, mas podíamos fazer muito mais. E nós, como políticos que somos, temos de ter essa consciência que é a nossa responsabilidade identificar processos de melhoria nas relações e há muita coisa que ainda podíamos fazer mais. E queria saber a sua opinião, em que áreas é que se podia melhorar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve, porque todas as questões que tínhamos foram respondidas, mas no seguimento de uma resposta que nos deu sobre os vistos, que o sentido inverso, ou seja, a liberalização dos vistos por parte da União Europeia face aos cidadãos de Cabo Verde, que não era a primeira prioridade, mas o contrário sim seria a prioridade, daí a decisão que foi tomada. Duas questões. Se pensam que esta decisão pode criar algum sentimento de desigualdade relativamente aos cabo-verdianos que querem ir para espaço europeu, se pensam que isso pode ser um perigo, possa existir ou não, e se esta decisão tem também que ver com alguma estratégia de fixação de população em Cabo Verde. Sabemos que Cabo Verde tem uma população emigrada muito grande, e se poderá ter a ver com esta questão, até para a própria criação de empregos dentro do território de Cabo Verde, se tem a ver com esta questão ou não, porque nos parece que a decisão tomada assim pode depois ter algum, a longo prazo, pode ter algum efeito perverso que possa não ser desejável. Mas de resto, não temos mais nenhuma questão, apenas agradecer imenso a vossa presença e que, da parte não só do Parlamento Português, mas com certeza do Governo também já tem sido, e todos os governos até agora, e também da parte do Bloco de Esquerda, poderão contar com o nosso apoio, a nossa abertura para o diálogo sempre que for necessário. E obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. De novo, reitero os cumprimentos, Sr. Ministro. Umas breves palavras apenas para fazer aqui o, digamos assim, o balanço deste momento, que, como começamos por dizer, entendemos que é um momento histórico. Congratular-nos por também aqui e se ter manifestado a sua disponibilidade para aqui vir, e portanto queria agradecer desde logo isso. Também congratular-me pelo facto desta matéria ser uma matéria que é bastante consensual, como se verificou nas várias questões que aqui os diferentes partidos trouxeram. E eu gostava de, em jeito de conclusão, fazer aqui três pontos que me parecem claros. Em primeiro lugar, Cabo Verde quer reforçar a parceria especial com a União Europeia. Daquilo que nós ouvimos hoje aqui, parece-nos que as matérias onde se pode caminhar mais, de acordo com a estratégia do atual Governo de Cabo Verde, tem a ver com, em primeiro lugar, com o investimento, crescimento e criação de emprego. Em segundo lugar, com todo o que diz respeito aos oceanos. E em terceiro lugar, também relativamente ao sistema judicial. Queríamos felicitar o Governo por esta visão clara, estratégica, que com certeza será aquela que neste momento mais poderá contribuir para o desenvolvimento em Cabo Verde, mas também para o estreitamento de laços entre Portugal e Cabo Verde. Segundo ponto que nos parece que resulta claro também deste momento é que Portugal está empenhado e reitera a sua disponibilidade para, no âmbito do seu peso próprio das no seio das instituições europeias, contribuir ativamente para este processo. Nós, no Parlamento, também estamos disponíveis, e creio que esta sessão o demonstrou de modo totalmente claro, que estamos disponíveis para acompanhar esse processo e para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que se concretizem todos os objetivos que são os de Cabo Verde, e finalmente, dar conta que já aqui o dissemos e creio que não é demais afirmar, muitas vezes se opõe o que é a pertença de Cabo Verde ao espaço da lusofonia, a pertença de Portugal ao espaço da lusofonia, com a sua pertença ao espaço europeu. Creio que também aqui nós demonstramos de uma forma totalmente clara que essas pertenças não disputam em sentido contrário a sua importância, pelo contrário, elas podem se completar e completam-se verdadeiramente, como se verifica neste processo. Portanto, Sr. Ministro, e para acabar, reiterar o imenso gosto que tivemos em tê-lo cá. Comecei por dizer que foi sábio tê-lo cá, foi com certeza, e agora é a altura de seguir tudo direto para este processo, com o empenho certamente de todas as instituições em Portugal, não só as governativas, mas também parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. De forma menos poética que o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, mas ainda assim queria apenas aproveitar esta segunda ronda para reiterar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e à restante delegação, incluindo o Sr. Embaixador, Sr. Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, para reiterar a importância que damos às nossas relações e ao reforço das nossas relações e ao contributo que julgo que se deve retirar dessas relações entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos, para que no plano internacional as condições de desenvolvimento de Cabo Verde e também de Portugal possam ser reforçadas, num mundo em que, de facto, o estreitamento dessas relações de cooperação, de amizade, de solidariedade, com vista ao progresso e ao desenvolvimento mútuo dos países e dos povos, num quadro de sustentabilidade, eu diria não só ambiental, que é uma das principais preocupações que está hoje presente nas relações internacionais, mas também do ponto de vista económico, do ponto de vista social, naturalmente, são preocupações que devemos ter bem presentes e que, de facto, só num quadro de cooperação e de estreitamento das relações de cooperação e de amizade e de solidariedade é possível alcançar. E, portanto, reiterar a nossa saudação e o sublinhado da importância da realização desta audição e desejar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, à restante delegação e a todo o povo cabo-verdiano os maiores sucessos nos desafios para assegurar o desenvolvimento e o progresso do vosso país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora, para finalizar esta audição, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Várias questões, eu queria fazer um comentário geral em relação às principais questões aqui colocadas. Sr. Deputado Cesário colocou algumas questões e três muito importantes. Muito rapidamente, a questão do Centro Comum de Vistos. Sim, foi uma decisão muito acertada. Decorre da relação entre Cabo Verde e Portugal, uma decisão acertada do governo português de então. Hoje, o Centro Comum de Vistos trabalha também e representa os outros países membros da União Europeia. Hoje, se a memória não me falha, 15 países da União Europeia estão aí representados, parece-me, hoje, pelas bandeiras que eu vejo lá no Centro Comum de Vistos, quando de vez em quando eu vou lá por causa de saber se as coisas estão a funcionar bem, se não há constrangimentos, dificuldades, muitas vezes há reclamações, mas o que lhe posso dizer é que tanto a Embaixada de Portugal, através da Sra. Embaixadora Helena Paiva, como o Cônsul-Geral que lá está, o João Mendes, fazem um trabalho extraordinário. Vou-lhe dar números muito concretos. Nós falamos da questão da circulação, das dificuldades, há reclamações, mas em 2015, por exemplo, dos 18 mil vistos solicitados pelos cabo-verdianos, foram concedidos 16.500 vistos. E os outros que não foram concedidos porque os papéis não estavam bem, porque havia falhas processuais. Não houve recusa voluntária porque havia desmérito por parte dos cabo-verdianos na obtenção do visto. Isto é extremamente importante. Eu disse-o na Europa, aos vários países onde estive, dizer que foi uma decisão acertada do governo português e hoje tão acertada que os outros países europeus estão a pedir a Portugal para os representar também no âmbito do Centro Comum de Vistos nesse relacionamento com Cabo Verde. Então a resposta é, foi uma decisão muito acertada, foi uma decisão boa e de facto funciona muito bem. Funciona e nós temos uma cooperação muito boa com o Centro Comum de Vistos, tanto o Ministério da Justiça como o Ministério da Administração Interna e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Proximamente vamos receber uma delegação portuguesa para ver connosco a questão da segurança das nossas fronteiras, nomeadamente no que diz respeito à biometria e ao controle dos passaportes eletrónicos. Nesta matéria nós cooperamos muito bem com a Casa da Moeda aqui em Portugal, pela emissão dos nossos passaportes, e queria aproveitar também essa oportunidade para agradecer a esta cooperação que recebemos de Portugal. Relativamente à integração regional, sim, é um grande desafio. A integração regional da CDO é um espaço com hoje cerca de 340 milhões de habitantes, dos quais 250 milhões de consumidores. Os europeus e o mundo está com os olhos postos em África por causa da juventude da sua população, das potencialidades de crescimento económico, nós pensamos, Cabo Verde, que podemos ser uma plataforma para facilitar esse comércio entre a África e a Europa, e aqui os empresários e as empresas portuguesas podem desempenhar um papel importante, conhecem muito bem Cabo Verde e podem, estabelecendo-se em Cabo Verde, fazer comércio com a sub-região, porque Cabo Verde beneficia das facilidades em termos de exportação e importação de produtos, sobretudo de exportação, no quadro da CDO. Cabo Verde é um país, é um Estado de Direito que funciona bem, é democrático, respeita os direitos humanos, tem um sistema de justiça que funciona temos um conjunto de vantagens em relação aos nossos vizinhos africanos. E eu penso que é mais fácil a Europa entrar em África, na África Ocidental, através de Cabo Verde. Nós temos que trabalhar para estabelecer linhas aéreas e marítimas regulares com os países da CDO. Este é um grande desafio. Nós temos um projeto de ligação marítima com os países da CDO no quadro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. No quadro também do Programa Indicativo Regional de Cooperação entre a União Europeia e os países da CDO, nós beneficiamos de alguns projetos, nomeadamente de um projeto para facilitar as ligações marítimas. Estamos a trabalhar neste momento para a concretização deste projeto e isso vai ter impacto, de facto, importante nos investimentos europeus em Cabo Verde. Muitos europeus, e não só, e para responder à pergunta que colocou, os chineses e chineses portugueses estão a tentar explorar esta via. O grande constrangimento tem a ver com as ligações marítimas neste momento entre Cabo Verde e o continente africano muito próximo. Relativamente à questão colocada sobre a proposta portuguesa, acho que foi o Sr. Deputado Paulo Pires que colocou esta questão. Nós, no diálogo que nós temos tido no português com o Sr. Ministro Augusto Santos Silva e o diálogo que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa teve com o Primeiro-Ministro António Correia Silva no dia de 20 de fevereiro, nós estamos a assumir esta proposta conjuntamente, Portugal e Cabo Verde, para reforçarmos a cidadania no quadro da Cplp. É uma proposta ambiciosa do Governo português, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que nós abraçamos e combinamos com o Governo português apresentá-la conjuntamente no quadro da Cplp aos demais Estados-membros. Esperamos que haja, da parte de todos eles, uma grande vontade em avançarmos com este projeto. O nosso desejo é que todos participem ativamente, os demais Estados-membros da Cplp, mas há sempre essa possibilidade de, havendo dificuldades, um país está mais preparado para o fazer. Se todos estiverem, melhor, mas se não estiverem, nós podemos avançar entre Portugal e Cabo Verde e, paulatinamente, teremos seguramente a adesão de outros países, mas a vontade de Portugal e de Cabo Verde é que haja uma adesão de todos os Estados da Cplp a esta iniciativa, que é muito boa. O balanço que eu faço da parceria especial que nós fazemos, Cabo Verde, da parceria especial com a União Europeia, é de facto um balanço muito positivo. Esta parceria especial tem sido muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. não só porque nós temos uma imensa diáspora na União Europeia, nós hoje temos mais de 250 mil cabo-verdianos na União Europeia. Nós somos, como sabe, à volta de 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil, metade dos quais nos Estados Unidos por razões históricas e a outra metade espalhada por Cabo Verde, Portugal, França, Espanha, Holanda, Luxemburgo, são países, Itália também, que acolhem a nossa imensa diáspora. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Paulo Neves da Madeira, que representa a Madeira aqui, sim, a Madeira e Cabo Verde têm relações históricas. Fiquei a saber com muito gosto que tem uma costela cabo-verdiana e eu uma costela madeirense. Estamos a falar entre insulares e irmãos. O setor das pescas, energias renováveis, turismo, a formação profissional, o ensino superior, são áreas que nós vamos explorar na nossa relação com a Madeira. Nós temos excelentes relações com a Madeira. O anterior presidente do Governo Regional da Madeira ia muitas vezes a Cabo Verde. O atual já prometeu ir. Acho que vamos organizar brevemente uma primeira visita do presidente do Governo Regional da Madeira a Cabo Verde e depois do nosso primeiro-ministro à Madeira. Nós cooperamos muito bem com a Madeira também com os Açores do âmbito dos projetos MAC, Madeira, Açores e Canárias, mais Cabo Verde e os países vizinhos do Senegal e da Mauritânia. Vamos continuar a trabalhar. Muito obrigado pela sua disponibilidade em trabalharmos juntos para fortalecermos essas relações entre Cabo Verde e a Madeira. Finalmente, as considerações do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, faço minhas as suas palavras. Obrigado por me ter proporcionado diretamente, através do seu requerimento, esta presença minha hoje aqui na Assembleia da República Portuguesa. De facto, é um momento histórico e queria, em nome do Governo de Cabo Verde, agradecer-lhe a sua boa vontade e também dos demais deputados que estiveram em Cabo Verde, e nós lá falamos todos com os 10 deputados que acompanharam o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nessa possibilidade, e hoje concretizamos esta mesma possibilidade. Gostaria também de dizer à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, que a questão dos vistos é uma questão, neste momento, de grande interesse para Cabo Verde. Como disse na minha intervenção, nós, facilitando a entrada dos europeus em Cabo Verde, estamos a facilitar o desenvolvimento do nosso país, a proteção do nosso turismo e, sobretudo, para que haja mais investimentos europeus. E aqui exorto uma vez mais as empresas portuguesas e os portugueses a investirem em Cabo Verde, investirem com confiança em Cabo Verde. Os europeus, de uma forma geral, mas os portugueses têm uma razão mais forte ainda para investir em Cabo Verde, porque conhecem bem Cabo Verde e têm uma relação de confiança com o nosso país. Penso que não haverá, por aquilo que eu disse em relação ao Centro Comum de Vistos, a grande maioria, mais de 2/3 dos cabo-verdianos estão a conseguir vistos para virem e circularem na Europa. Se me perguntar se nós temos essa preocupação de no futuro termos um acordo também no sentido inverso, sim, mas nós pensamos que o caminho se faz caminhando. Nós temos consciência que é necessário do nosso lado fazermos ainda um trabalho de casa, que nós vamos continuar a fazer, porque nessas coisas o que importa é a confiança e, sobretudo, a segurança da circulação das pessoas. Nós temos que estar seguros também que as pessoas que circulam de Cabo Verde para a Europa o façam nas melhores condições de segurança. E estamos a trabalhar com a União Europeia e, nomeadamente, com Portugal para garantirmos maior segurança às nossas fronteiras e permitir que a circulação das pessoas se faça, pessoas e mercadorias, bens e serviços, nas melhores condições possíveis, nomeadamente de segurança. Sr. Deputado João Oliveira, obrigado pelas suas palavras finais, pelo apoio inequívoco do seu grupo parlamentar e do seu partido relativamente a Cabo Verde. Eu sei que os cabo-verdianos participam ativamente aqui em Portugal nas manifestações políticas de todos os partidos políticos. Nós temos uma relação Cabo Verde com Portugal muito boa, não só a nível institucional, mas também a nível dos partidos políticos, e isso é muito importante. Eu gostaria, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, diria caros amigos e permitam-me chamar-vos caros irmãos, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos cá hoje. Eu próprio, o Sr. Embaixador Eurico Correia Monteiro, o Sr. Vice-Presidente, Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde e toda a delegação que está lá no fundo da sala a me acompanhar, Para nós é um motivo de grande satisfação estarmos hoje aqui na Assembleia da República a falar das relações de parceria entre Cabo Verde e a União Europeia e também das nossas relações bilaterais. Esta é uma prova de confiança muito grande no nosso país e, mais uma vez, exorto-vos, todos vós, a trabalharem connosco no aprofundamento desta relação de parceria entre Cabo Verde e a União Europeia. Os deputados portugueses tiveram sempre um papel muito importante no quadro do Parlamento Europeu. Eu me lembro, em 2007, vários deputados portugueses trabalharam connosco para convencermos os demais deputados europeus a aprovarem esta parceria especial e, na altura, a parceria especial foi aprovada por unanimidade graças ao trabalho esforçado, muito esforçado, de vários deputados portugueses, particularmente do deputado Ribeiro Castro, que pessoalmente conduziu este trabalho junto dos demais deputados europeus. Nós vamos ter proximamente uma visita do Grupo de Amizade do Parlamento Europeu a Cabo Verde, ao nosso Parlamento. Deste grupo do Parlamento Europeu fazem parte vários deputados portugueses. Gostaríamos de ter mais deputados portugueses, gostaríamos de ter todos os deputados portugueses nesse grupo para influenciar ainda mais essa parceria especial, porque, como sabem, tudo se faz no Parlamento, nos Parlamentos, e o Parlamento Europeu tem um papel muito importante na decisão final dos Estados-membros depois em aprovar as propostas de Cabo Verde de aprofundamento e reforço da parceria especial entre a Europa e a União Europeia e Cabo Verde. Senhora Presidente, Senhor Presidente, muito obrigado também por este momento, pelas vossas palavras iniciais. Gostaria, em nome do Sr. Embaixador e em nome do Sr. Vice-Presidente da Assembleia Nacional, toda a delegação de Cabo Verde, agradecer-vos vivamente por esta oportunidade. Esperamos ter a oportunidade de vos receber mais vezes para vos mostrar o quão importante é para nós essa relação entre Portugal e Cabo Verde. Gostaria de aproveitar aqui a presença de vários antigos ministros de outros governos portugueses, também o esforço que pessoalmente fizeram. Eu, na qualidade, numa outra vida anterior, como responsável de uma universidade, tive a oportunidade de receber vários governantes aqui, que hoje são deputados, e eu sei o quão é para eles importante esta relação entre Cabo Verde e Portugal, e fizeram, nas respectivas pastas, um grande trabalho em prol do desenvolvimento das relações de cooperação bilateral entre Portugal e Cabo Verde. Gostaria de deixar aqui esta palavra de apreço e muito obrigado a todos. Bem-haja Portugal, bem-haja Cabo Verde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. É realmente um registro histórico para a nossa vida parlamentar e para a vida das duas comissões aqui envolvidas, dos assuntos europeus e dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, termos tido aqui uma intervenção tão focada, tão clara sobre a necessidade do reforço desta parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, e a República de Cabo Verde. É por isso, com muito interesse e com o espírito de país irmão, que vamos continuar empenhados na ajuda parlamentar, a nível da diplomacia parlamentar, a nível do nosso papel enquanto representantes do povo português e povo amigo de Cabo Verde, que lhe damos os agradecimentos por ter estado connosco. Passo agora a palavra ao senhor Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, querida amiga, cara colega. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, cumpro-me dizer duas palavras, forçosamente breves, na circunstância da visita de Vossa Excelência, para salientar que, para sublinhar o que é realmente excepcional e simbólico nesta reunião que nós aqui mantivemos. A Comissão dos Negócios Estrangeiros, pela qual eu naturalmente falo, tem hábito reunir com representantes de países terceiros, Estados soberanos, em audiências. É a primeira vez que o faz no quadro de uma reunião de trabalho. Eu acho que é importante sublinhar essa excepcionalidade, porque o que é excepcional e o que tem uma dimensão simbólica é muito importante em política. O simbólico conta muito em política, porque o que acabamos aqui de ter hoje, a reunião que aqui mantivemos, exprime perfeitamente também o caráter excepcional do relacionamento entre Portugal e Cabo Verde e a proximidade entre os nossos dois povos, unidos de maneira indissolúvel por laços históricos e culturais que estão bem vivos. Tudo o que diz respeito a Cabo Verde é um interesse permanente da política externa portuguesa. e Portugal permanece à disposição de Cabo Verde para medida das suas, naturalmente, das suas possibilidades, também elas condicionadas, servir os interesses do nosso país irmão, por forma que as nossas próprias possibilidades no campo diplomático e no nosso aparato diplomático possa funcionar como um prolongamento da própria diplomacia de Cabo Verde, contribuindo para que o nosso país irmão Cabo Verde disponha dos melhores recursos e condições para proteger os seus interesses. Portugal procura encontrar formas, dentro das suas limitadas possibilidades, de concorrer para o esforço de desenvolvimento de Cabo Verde. Falo com um gosto e um entusiasmo e um sentido de dever reforçados pela consciência que tem e que sempre procuramos transmitir aos nossos parceiros europeus de como Cabo Verde é um Estado africano exemplar na sua governabilidade, no seu esforço permanente de reforço das suas instituições. O Sr. Ministro falava da criação de um ambiente de negócios indissociável da construção de um quadro institucional compatível com um ambiente funcional, enfatizou especialmente o caso da justiça, que é evidentemente um setor crítico para o desenvolvimento de condições, para o avanço de Cabo Verde, para o investimento, para a capacidade de atração do investimento externo. Nós, em Portugal, também trabalhamos no nosso aperfeiçoamento institucional. É um trabalho inacabado, somos permanentemente confrontados com as nossas próprias dificuldades e limitações e bloqueios, mas, na medida em que possamos contribuir para partilhar a nossa experiência e o nosso saber fazer com os nossos amigos de Cabo Verde, é naturalmente essa uma das nossas grandes prioridades. Foi realmente uma experiência inusitada, e extraordinariamente significativa para nós. Foi um gosto enorme poder ter numa reunião de trabalho normal aqui na Assembleia da República, entre nós, à volta desta mesa, um representante de um Estado soberano especial para nós, que é Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Espero que tenha tido uma experiência positiva e útil neste contacto que manteve com a Assembleia da República.
Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em nome das duas comissões e do Parlamento, Assembleia da República, temos aqui uma lembrança.
Muito obrigado.
Uma lembrança que tem a ver com os 30 anos celebrados, com certeza, da Assembleia Constituinte. Agradecemos a presença do Sr. Primeiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, do Sr. Embaixador e de toda a comitiva que esteve aqui a acompanhar esta nossa reunião de trabalho muito positiva e histórica.
Muito bonito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho nada a agradecer.
Muito obrigado.
Sr. Ministro, foi um gosto ter-o connosco.
Muito obrigado.
Foi um gosto.
Sr. Presidente,
muito obrigado. Sr. Embaixador, foi um gosto.
Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Não tem nada a dizer, isto tem a simbologia de ter aqui as assinaturas de todos os deputados da Assembleia Constituinte.